Em nome da Assembleia da República, tenho o prazer de dar as boas-vindas a todas aquelas senhoras e senhores cientistas que no nosso país produzem conhecimento nas mais variadas áreas. A Assembleia da República, enquanto órgão representativo da sociedade portuguesa, tem a obrigação de saber o que é que se passa em todas as áreas que interessam à população portuguesa, ao Estado português, e concretamente na área da ciência. É para nós fundamental sabermos qual o estado da investigação científica em Portugal, quais são os principais problemas, o que é que é preciso fazer. A Assembleia da República não pode fazer boas leis, e normalmente a Assembleia da República é acusada, e o Governo também, de fazerem más leis, porque sem ouvir aqueles que estão no terreno. Por isso, a Comissão de Educação e Ciência resolveu, desde há uns anos esta parte, e concretamente nesta legislatura, aqui com a coordenação do deputado Ferreira Gomes, que é um homem do terreno também, fazer um relatório, elaborar um relatório, onde se reúnam as conclusões, as opiniões, as dúvidas da comunidade científica, para que depois o trabalho político possa ser feito com base não na iluminação que está dentro desta casa, mas na luz que vem de fora, ou seja, do terreno. Quero dar as boas-vindas ao professor Stefan Jorga, cujo currículo está distribuído. Ele será um dos nossos conferencistas, que nos dará, além de ter tido e continuar a ter altas responsabilidades no seu país, na área da ciência, fará aqui é o nosso convidado para fazer a conferência da manhã. Infelizmente, não vamos poder contar com o nosso conferencista da parte da tarde, o professor David Sweeney, porque, como vários milhares de pessoas, estará neste momento retido no aeroporto de Londres por causa do mau tempo. Está-se a fazer o possível para conseguir uma teleconferência, mas algumas razões técnicas ainda não permitiram que isso acontecesse. De modo que vamos esperar e, eventualmente, numa outra ocasião, poderemos contar com a presença do professor Sweeney. Esta sessão, que vai durar o dia inteiro, vai ser, sobretudo, uma sessão de discussão. Há documentos que estão distribuídos, que são do domínio público. Os relatórios, os parcelares que depois irão constituir o relatório final, estão disponíveis, e todo o contributo que as senhoras e senhores investigadores quiserem dar será sempre bem-vindo. Por isso, esta será uma reunião em que há apresentação do relatório, mas também e sobretudo desejaríamos que fosse uma sessão de discussão, de diálogo, para que o relatório, o texto já existente, seja enriquecido. Desejo a todos as maiores felicidades neste dia parlamentar. Tenho também aqui algumas informações a dar. Os participantes que querem almoçar na cantina da Assembleia e que ainda não se tenham inscrito, há vários que já se inscreveram, convinha fazê-lo para poderem ser reservados os lugares. E também foi organizada uma visita ao Palácio, que vai decorrer das 13h45 às 14h15, com o encontro no ato principal. Quem quiser conhecer o Palácio, terá essa oportunidade com uma visita guiada, com uma funcionária aqui da Assembleia, que é especialista na história do edifício. Gostaria de terminar esta pequena apresentação, congratulando pelo facto, enquanto Presidente da Comissão e porque estamos no lugar adequado, pelo facto da professora Maria do Carmo Fonseca, diretora do Instituto de Medicina Molecular da Universidade de Lisboa, ter sido distinguida na sexta-feira passada com o Prémio Pessoa. É para nós uma grande notícia, e isso quer dizer que, de facto, em Portugal, continuamos a fazer grande ciência. Esperemos que o Estado cumpra a sua obrigação de criar as condições para que os cientistas tenham cada vez melhores condições de trabalho. Sendo assim, vou passar a palavra ao nosso conferencista, o professor Stefan Jorga, ex-reitor da Universidade de Poznan e ex-ministro da Ciência da Polónia. Antes disso, o deputado Ferreira Gomes que é o relator desta iniciativa, o organizador, vai também dizer umas palavras e fazer a apresentação do nosso conferencista. Tem a palavra.
Pois, muito obrigado. Senhora Presidente da Comissão de Educação e Ciência, Senhor Professor Stephen Jurga, Senhoras e Senhores Deputados, caros colegas, eu devo naturalmente começar por agradecer a vossa presença. Tivemos cerca de 200 inscrições, o que assinala o enorme interesse que a apresentação deste relatório sobre a ciência em Portugal desencadeou na comunidade científica e no público em geral. Estamos aqui para discutir alguns aspectos da gestão da ciência, aspectos particulares, mas de grande importância para o sucesso do empreendimento científico em Portugal. Serão tratados ao longo do dia, sucessivamente, o financiamento, o emprego, a avaliação e as especificidades da ciência que se deve fazer nos politécnicos. Estes temas não esgotam, certamente, o que valeria a pena discutir aqui hoje. Vamos focar o nosso dia de trabalho apenas nestas áreas, mas fica desde já o desafio para que deixem sugestões de outros temas que a Comissão de Educação e Ciência deva tratar numa segunda etapa do trabalho que aqui é hoje apresentado. O relatório de hoje faz a apresentação pública, de que se faz a apresentação pública, foi desenvolvido num modelo pouco comum neste Parlamento. Em lugar de uma descrição abrangente da situação presente, decidiu a Comissão dar protagonismo à comunidade científica, solicitar à comunidade a apresentação dos seus pontos de vista autónomos. Assim foram constituídos grupos de trabalho que, ao longo dos últimos meses, desenvolveram um trabalho sério e independente de pressões ou interesses particulares. Uma primeira versão do relatório foi submetida a uma discussão em ambiente restrito, no passado dia 20 de setembro. O resultado final é hoje apresentado à comunidade científica, aqui representada, aos partidos políticos e aos portugueses, que podem acompanhar esta discussão através da transmissão pelo canal Parlamento. A todos os que se disponibilizaram para trabalhar neste relatório ao longo dos últimos meses, o meu muito obrigado. A Comissão de Educação e Ciência tem tido sempre uma postura de enorme abertura para dar voz à sociedade, para auscultar as suas preocupações e sugestões para a definição das políticas públicas que a todos interessam e envolvem. Este relatório pretende ser mais um veículo para essa abertura. Espero que seja mais um instrumento, para a melhoria das políticas públicas da ciência. Numa altura em que a sociedade portuguesa tem grandes dúvidas quanto ao seu futuro e que muitos jovens portugueses se interrogam sobre o seu lugar neste projeto coletivo que conta já perto de 900 anos, os que estamos aqui sabemos que a ciência abre um caminho, certamente estreito, mas seguro para a consolidação de uma bem fundada esperança no futuro. Pela primeira vez na nossa história, temos uma juventude educada a níveis comparáveis com a Europa. Não podemos prescindir destes jovens para construir o seu e nosso futuro. Estamos aqui reunidos hoje para clarificar a forma como melhor orientar a ciência no sentido de reforçar a esperança de todos os portugueses. Convidamos dois peritos estrangeiros para nos trazerem outras visões, para nos ajudarem nesta reflexão. Ser-nos-ão apresentadas duas experiências muito diferentes, mas igualmente relevantes. O professor Stephen Jurga é um físico e ex-ministro da Ciência polaco que nos vai dizer como a educação superior e a investigação científica estão organizadas no seu país e como têm sido definidas as grandes estratégias de crescimento. O Dr. David Sweeney, que eu, como já foi dito, não está aqui nesta altura porque ficou retido em Londres devido às condições meteorológicas, mas que espero possa estar connosco por videoconferência ao princípio da tarde, é o responsável pela montagem do novo sistema de avaliação científica das universidades no Reino Unido. Trabalho que vem fazendo ao longo de vários anos, enquadrado na instituição autónoma que atribui o financiamento público das universidades inglesas. Em especial, vai explicar-nos como é avaliado o retorno económico, social e cultural do dinheiro dos contribuintes que é entregue aos investigadores. Não podemos nunca perder de vista que o objetivo último do financiamento da ciência é o bem-estar dos portugueses, que, em última análise, decidem quanto do seu dinheiro deve ser atribuído à ciência. Este é o tema do nosso dia de trabalho. Aos que nos acompanham nas suas casas, queria dizer que o relatório aqui discutido está disponível na página da Comissão de Educação e Ciência, no portal da internet da Assembleia da República, em www.parlamento.pt. Mais simplesmente, poderão colocar no Google, entre aspas, o título relatório A Ciência em Portugal, e estarão connosco. Para todos, um bom dia de trabalho, e não se esqueça, mandem-nos as vossas reações e comentários a este relatório, e deixem sugestões para o trabalho futuro da Comissão. Eu queria, já de imediato, passar a palavra ao professor Stefan Jurga, que eu vou apresentar de uma forma extremamente simples. Ele é professor de Física na Universidade de Poznan, foi reitor ao longo de bastantes anos da Universidade de Poznan, foi ministro da Ciência, desempenhou outras funções públicas na Polónia, que eu me dispenso de mencionar, que estão no currículo que foi distribuído, e é atualmente presidente do Instituto de Nanotecnologia na Universidade de Poznan, um Instituto Nacional, centrado, focado na Universidade de Poznan, e veio aqui trazer-nos hoje a sua visão do que tem sido o desenvolvimento da política científica e da política de ensino superior na Polónia. Passo a palavra ao meu amigo Stefan Jurga.
The President of the Commission, Professor Duarte, the Vice President, Professor José Ferreira Gomes, members of Parliament, ladies and gentlemen, colleagues. As I see, many of you sitting here are coming from the academic communities, and this allows me to behave more as a professor of the university rather than a politician. And taking this assumption into consideration, I would like to mention that my connections to Portugal are very important in my professional life. And this is mainly due to my colleagues and friends from University of Oporto. Professor Ferreira Gomes used to be a president of the Santander Group. I was later on the president. And Professor Ferreira Gomes has given a really a very big and important international profile of the University of Oporto and also of the Portuguese higher education area. And following Professor Ferreira Gomes, I met Professor Alberto Sereno from Oporto also, who was a director of ALBAN project, a very important project which was addressed, I mean, this was the EU project with about 100 million euros addressed to Latin American students for scholarships, for hosting them here in Europe. These two persons were very important, but important also for making internationalization of European higher education. So thank you very much for this kind invitation to be here. Thank you, Professor Ferreira Gomes, for your nice introduction, which I did not understand exactly what you said, but I could just follow some of the words which are clear of Latin origin and could be understood. And I tell you that I am really very honored to be here in a main hall of the Portuguese Parliament, in the Parliament. I am very honored because Poland and Portugal, they are two I would say frontier countries, border countries. On the you make a border of the European Union from the west, and we make Poland makes a border was the East. In this sense, we have some common experiences, and perhaps we also face some common problems. So my talk today is on science and higher education in Poland, reforms and challenges. Of course, the science and higher education cannot survive without reforms. We are under constant pressure of reforms, the higher education. I guess that this is something that is very common to many of us. Although the challenges, the reforms usually are not so quick as the community would like to have it. So the current situation in Poland, some statistical data. Poland is about 40 million population. The gross domestic expenditure on research and development is only devoted for higher education is about 6.7 billion Polish zloty, so it's around 1.7 billion euro. And you see, I was just supervising this part of ministry which was related with higher education. So I'm giving here some numbers and the progress of the contribution of the state into higher education. So the higher education in Poland, we spend about 0.57% of GDP, and we have about 100,000 researchers. The exact numbers are given here, but it's not so important, probably. And when it's in this current situation, we have at the moment 135 public higher education institutions, and in addition, above 300 non-public institutions, and the number of university students is around 2 million. Well, exactly, it's 1.9, but it's just to give some general idea. And looking at a map of Poland, you see Poland has many neighbors from the eastern part, has Ukraine and Belarus. From the south has Czech Republic and Slovakia. From the west, Germany. From the north is Baltic Sea, but also Russia. Work like this, or I should show here. Okay, but then this is the part where we have a common border with Russia. If you look at the map, I just showed you the main research centers in Poland. And these research centers, it's Warsaw, of course, it's a capital city. From the western part is Poznań, the place I am coming from. From the south is Krakow, the old capital city of Poland. And from the north, it's Gdańsk, which perhaps for some of you is known as a place where solidarity movement has been born. And the most significant research-oriented universities in Poland, I have listed here, is Jagiellonian University, Krakow, Warsaw, Poznań, and then different type of technology universities like Warsaw University of Technology, which we call Politechnica in a similar way as you call here in Portugal. But also in Krakow we have important technology university which is called AGH University, Wrocław and Toruń. And looking on a scholarization picture in Europe, so the scholarization is a number of students. Perhaps let me just. This would be probably better. No, it doesn't matter.
All right.
That's not so easy. Okay. Sorry. This is very nice. In the pocket, yes. Okay, let me just use the traditional. So you see this this graph, and on this graph you see how looks the scholarization in Europe, and the highest one is, as you see, Finland. Poland is in a place marked here with a yellow color, and also you see Portugal is also here. I guess it's around 20. This is the 20. The Portugal is here. Portugal is with a 21 scholarization factor. I don't know whether this is the really this data come from OECD, and they come from 2007. Might not be true. But anyway, this is. How this scholarization looks like. And as I said, the scholarization factor is the number of people in age between 19 and 24, 23 who are undertaking the university studies. The structure of higher education in Poland and research organization. Well, we have a lot of institutions which in a way supervise the higher education and research in Poland. The Minister of Science and Higher Education, this is one ministry, and this ministry is not combined with the Minister of Education. We have a separate ministry, the Minister of Education, which is dealing with the pupils of primary or under primary school and secondary schools. And the Ministry of Higher... It's something wrong with the... It's okay? It's too long. Far from here. This is what I noticed, but it's... thanks. Okay, and you see the ministry and the Ministry of Science and Higher Education, this is the one ministry which is controlling the highest education institutions and research institutions. And within this structure we have a General Council for Higher Education, which then it's a Council for Science. Now we change our act on research, and soon will come into operation National Center of Science, just to make politicians far from controlling research not in terms of money, but in terms of internal operations. And then say we have a National Center of Research and Development. The next institution is State Accreditation Committee for Academic Programs. This is the committee which must approve any program in Poland, in any school, to a school to be eligible to provide a state diploma. Without this State Accreditation Committee permission, a school, a higher education institution cannot provide a diploma. Then we have also the Agency for Academic Recognition and International Exchange, especially addressed to those who have received the diplomas beyond Poland and beyond the European Union. In addition, we have something what is also very important in Poland. It's a National Commission for academic degree, degrees recognition. So this is the commission which approves the degrees and also the professorial titles, which are given by faculties. As long as this national agency or national council commission does not approve it, the first resolution, decision of faculties are not binding. And important role in Poland also plays the Conference of Rectors of Academic Schools in Poland, which is in a way a good partner for minister, because minister, if he is coming, she is coming from the academic community, then she has more understanding for the problems. If not, then the conference is really a very helpful institution. This is what we see in Poland. And finally, we have also the university accreditation commissions. This is the sectorial commissions which are related with the types of the higher schools. And the both public and non-public higher education institutions, they are operating on a law on higher education which has been introduced in 2005, the first one in 1990, and after 15 years, I mean the first one after transformation of the system in Poland was in 1990, and the next act has been introduced into higher education 2005, after 15 years. And within this act, there are different type of institutions in Poland, public higher education institutions, which are established by parliament, like universities, for instance, or some professional schools by Council of Ministers. Then so we have also non-public higher education institutions, which are established by the Minister of Higher Education, and in addition, university-type higher education institutions. So at least one organization unit is authorized to confer the doctoral degree. This is related with the Academy of Sciences, for instance, but also. And we have also non-university higher education institutions, for instance, teacher training colleges or language training colleges. These are non-university higher education institutions. So, looking at the system, you see at this slide that we have universities, technical universities, which we are calling polytechnics, as you probably are also here in Portugal. But since they have a status of a university, they also are allowed to be called technical universities, pedagogical universities, and so on. Economic, you see all these, as I say, specialized universities. To be named university, the entity, the institution must fulfill certain criteria which are related with, for instance, number of doctoral programs and so on. This we can discuss later. So the institutional autonomy is very broad. High education institutions are autonomous in all areas within the provision of the Act. And for instance, the budget is being assigned on certain under certain conditions in a certain also fulfilling some rules. But the budget is assigned to the university in one sack. And then the board and the rector is responsible for sharing this sack into different items like personal items and running costs and so on and so on. And with this 100, as I mentioned at the beginning, we have at the moment 135 public higher education institutions. So from these over 130 public institutions and over 315 non-public higher education institutions, within this structure we have about 1.9 million students, and 1.3 million students, they are studying in the public institutions, and the rest, 0.6, in the non-public higher education institutions. And within this number, 1.3, at the public institutions, there are students who are full-time students and part-time students. So 60% of those are full-time students, and 40%, more or less, are part-time students. So, as far as the institution structure of Polish science is concerned, the science and research is being realized in the higher schools. This is the most important sector of doing research in Poland. The second one is state research and development institutions, and then the institutes of Polish Academy of Sciences. These are the institutes which are really doing a very basic, a very good, and important science, and also enterprises, some of them are involved in doing some research. You have a number of these enterprises here. And the new system I mentioned in 2005, which we have introduced in Poland, introduces Bologna system, free cycle structure system with diploma, and all what concerns to Bologna. Degree programs also in macro fields, so one can combine some study fields into one macro study field, and so on. But this is the free cycle, it's the same as here. This, I would just skip this slide. It's a three-year bachelor, 2 years master, and four-year PhD programs. And important is that, as I already said, that the full-time degree programs of first and second cycle are free of charge in the public higher education institutions. They are free of charge. And part-time degree programs of the first and second cycle are paid in the public and non-public higher education institutions. So it means that again, in the public institutions, the students within first and second cycle, if they are full-time students, they do not pay any tuition fees. And in the non-public, of course, they pay. And the tuition fee is depends in a public institution upon the cost of spending for teaching, and in a non-public there are different rules, like in a enterprise. And as far as the academic programs are concerned, the degree programs are established by higher education institutions within fields of study determined by Minister of Science and Higher Education. So it means that the minister is establishing the main fields, also providing some standards. And within this study field, a university may apply for conducting such a study field. And if the university fulfills some standards, may introduce directly into operation such a study field. If does not fulfill some standards, must apply to Minister of Higher Education. There are some exceptions also. One can build a very good research institutions and higher education institutions may, of course, bring directly some study field without permission of the minister. And how about education priorities in Poland? The education priorities are defined under operational program of human capital, which is financed by European structural funds, and they are following in teaching, automatics. So all this what is related with a polytechnica, with a technical studies, construction, engineering, so computer science, environmental engineering, and so on. You see biotechnology, chemistry, physics, material science, mathematics, design, mechatronics. These are the priorities in teaching, and this, which are established also a national strategy for higher education. This is international dimension of aspects of higher education in Poland. At present, there are two main coexisting types, as here in this country: completing a full degree program in another country, or completing a period of study in one country and continuing studies in another country. And every year around 10,000 students are enrolled in full degree programs, including mainly students from Ukraine, Belarus, Lithuania, Russia, and other countries. And here you see this internationalization, the number of students participating in Erasmus programs. The yellow color shows Poland. And the foreign students who come, this is unfortunately a drawback in our situation. It's a small number of students who are undertaking studies in Poland. Accreditation. The quality assurance is being introduced by a State Accreditation Committee, which has been established in 2002. And then the accreditation committee, and also we have the sectorial accreditation committees, which are non-governmental committees established by some group of universities. This is the peer accreditation, which is conducted by 7 accreditation committees appointed by the Conference of Rectors of Individual Types of Higher Education Institutions. This is a type of higher level accreditation. If the institution receives an accreditation, a state accreditation, then very often it applies also for sectorial accreditation, which comes from peer accreditation, which brings a better reputation to institutions. The institution. And this peer accreditation, as you see, is being here conducted by different universities, of technical universities, medical universities, teacher education universities, and so on. So we have the State Accreditation Committee, and in addition, Peer Accreditation Committee. And the Peer Accreditation Committee usually tries to increase a reputation of the institution if the institution applies for having this peer accreditation. And how about funding? The funding of the science. Well, the Act on the Principle on Financing Science in 2004 confers the decision-making power in the area of research and development to the Minister of Science. And the Council of Science is a consultative body to the Minister. And this within this legal framework, there is a basis for research and development strategy, planning and programming and the means of national programs for research and development. And system, how the system looks like. The funds are granted by the Minister of Science following research, this research development institution, which have legal person, which are legal persons, and continuously perform scientific research and experimental and development. There are higher education research institutions like universities, development units, state research institutes, and also the Polish Academy of Sciences. It is the Minister of Science who takes the formal decision of financing particular projects on or rejecting an application form. And the structure of state budget spending. So there is a basic institutional spending, funding. We call it statutory tasks for scientific institutions, according to some categories of the research institutions. Categories which are being research institution gets a category according to research power, number of publications, degrees, this kind of things. And then the second part is related with the funding refers to individuals. The individuals or group of individuals may apply for funding, and if it is successful, is receiving something around usually around 100,000 euro. This is the budget spending for research. And as I mentioned here, we take into account in the quality of research papers, quality of scientific staff, activity of in research grants and patents. Well, I should also mention in this moment also the funding of the higher education of universities. The universities are being funded as organizations by taking into account two different factors. One, which is related with a number of students and also the cost of studies. And a second factor, for instance, physics and astronomy or biotechnology is more costly than humanities. And the second factor is the quality of the staff, of the scientific staff. And also taking this into account, we have some special algorithm which allows to fund university for its basic needs. And additional funding is research funding. The new opportunities which we have at the moment are the European money, and this is for the perspective 2007-2013. It's around 5 billion euro with different programs, innovative economy, as you see, infrastructure, environment, human capital, development of Eastern Poland, and in addition 16 regional operational programs. So altogether makes more or less 5 billion euro. And I would like also to mention the second, the infrastructure environment, which is around 560 million euro. And this is the program which allows to build a new infrastructure in the whole Poland. We have 26 projects, and within these projects, for instance, we modernize faculties, or we build the new centers which with the topics or with the activity which is written in the national program of development. And this is the only program which exists within the European Union in Poland. As far as the public instruments supporting transfer of technology on economy, we have some programs, as you see, Technology Initiative, 30% from, so this is about 100 million euro, and creative innovation, supporting innovative academic entrepreneurship, Patent Plus, so we support those who are active in patenting, making patents, and also the possibilities of financing regional development projects in the framework of structural funds. And priority thematic areas for research and development. They are info, techno, bio, and basic science. So health, environment, agriculture, and food. Also the society, security, new materials and technologies, ICT technologies, energy, and transport infrastructure. So the priority research areas, they are related with some groups. So mostly this should be interdisciplinary and transdisciplinary research oriented towards the strategic aims of sustainable development of Poland. The second, the research which is increasing the innovations and competitiveness of Polish economy, and the research which is internationally strong oriented, and the research which strengthens the educational effects of research. So, for instance, PhD schools, this type of activities. And research and development centers in Poland, there are about more than 40 centers which are established by foreign investors in Poland, and they totally employ about 4,500 people. This is not for such a big country, it's not a big figure, but you see the problems which we have. And the biggest recent development centers are located in Warsaw, Krakow, this is in Polish written, Krakow, Poznań, and Wrocław. And now it's coming back to these priorities. The priorities for instance in health. I'm giving some examples. You see the topics, epidemiology, molecular biology, environmental conditions and their impact on health, threats, transplantation and regenerative medicine, innovative and generic drugs. This is within this big priority which is called health. They are this type of topic areas. And new materials, for instance, and technologies, nanomaterials and multifunction nanoassemblies, advanced materials and electronic, optoelectronic equipment, advanced construction materials, and highly processed chemical compounds and materials possessing special properties, industrial product technologies, and biotechnologies. So, for instance, within this thematic area, we are building in Poland at the moment around seven or even eight nanotechnology centers, which are oriented on soft nanomaterials and hard nanomaterials, which are used in electronics, optoelectronics, spintronics, this kind of things. And soft, which are addressed to nanobiomedicine, tissue engineering, cell manipulations, diagnosis, and so on. So, the future challenges. As I said at the beginning, high education and research in Poland are under constant pressure to reform, to become more coherent, more flexible, and more responsible to the needs of the society. Our weaknesses: the low expenditure on research and development. As you see, it's a 0.57% of GDP, and an average in European 27 is 1.84. Predominance of a budgetary spending in the general composition of research and development financing. You see, it's around 58.5% against only 24%, which comes from the business. And again, in Europe 27, almost two-thirds comes from the business. And the weakness is also the low level of innovativeness and cooperation between research and businesses. And future challenges: well, streamlining the management of higher education institutions, improving quality and disseminating modern teaching methods. This is something what is our challenge. Enhancing cooperation between higher education institutions and the business sector. Opening higher education institutions to continuing education. And finally, internationalization of higher education. And future strategic aims: diversity of universities and academic programs. At the moment, as I said, we have a lot of academic programs which are running according to certain similar standards. And the strategic aim is to diversify the academic programs between universities and to allow the universities, those who are very good, who fulfill some criteria and conditions, to make the academic programs which are not necessarily the same as as other universities, but although they are not the same or, let's say, similar, they are eligible to provide a state diploma. Yeah? And then the future strategic aims is also academic staff and students' mobility. We still find that it's in universities and higher education institutions in Poland, because of structure of degrees, we have too many people over 50 plus, who are getting the key positions, than rather we would like to see people 40 plus to have the key positions in research and development. What is not so easy, but this is one of our strategic aims. And effectiveness in using resources. This is a common problem. Reforms for 2009-2010, restructuring of Polish research sector, and this is what is going on now in Poland, improving innovativeness of Polish economy, accelerating economic development of Poland, attaining goals defined in Lisbon Strategy, of course modifying Lisbon Strategy, and improving quality and, of science research. And at the moment, just quite recently, have been introduced five new regulations. They are listed here. The regulation of National Center for Science, National Center for Research and Development, Polish Academy of Sciences, and on principle of financing science. Well, the institutional changes. Has been established the new role of the ministry. The National Center for Research and Development, this is addressed to applied research, and National Center for Science is a basic research. And they are basically two agencies. The minister provides money for these two agencies, And these two agencies, they have the board director, and upon assessment of the applications, they are just financing the projects. Well, this is the National Center for Science. This is a new unit which will be now for the first time in Poland, not operating in a capital city of Poland, Warsaw, but in Krakow. So it has been also shifted to different city, not being in a capital city. And this is the idea of this National Center for Science was to decouple a minister into to give the minister should only provide money for some in a one sack, and then the National Center of Science is just upon assessment of project providing money to different organizations. Okay, this is 45 minutes. Thank you very much for your attention. And of course, I touch many problems, but I'm open for discussion, and I guess for this 15 minutes we could use just for having a discussion.
Muito obrigado, professor Stefano Iorga. Nós temos ainda 10 minutos, 15 minutos, até à hora do coffee break, para se haver alguma discussão, se quiser fazer alguma pergunta. O tema da mesa seguinte, financiamento da ciência, provavelmente é apetitoso para podermos comparar a nossa situação com o que se passa na Polónia. Sendo assim, já tenho duas pessoas interessadas em usar a palavra. Até a palavra.
This one? Yes. Good morning, my name is Emilio. I would like to ask two questions because from your very interesting presentation of the Polish scenery. And the question is the following. What is the overlap between state research centers and the centers from the Polish Academy of Sciences? Are they overlapping? Are they independent? They correspond to different strategies? This is the first question. The second question is just a detailed question. You have put in your presentation the existence of three schools for related to defense materials, and apparently they are inserted in the education, in higher education, or are they under the supervision of, say, like here, for instance, in Portugal, of the Ministry of Defense? Because it was not clear for me this competence overlap.
You may answer
slowly. Just come by.
Yes.
Okay.
Yeah. Sir Peter Vilax.
Peter Vilax, I work for private industry. Professor Jurga, there were some key words in your presentation for me. You identify research priorities in Poland, and you spoke about health and new materials, and you used the expression the needs of society. I would like to know, when the state is evaluating projects for financing, whether satisfying the needs of society as defined are eligibility criteria for financing approval.
Muito obrigado, professor Carlos Ramos.
Good morning. The economy in Poland has operated well on the last decade. I'd like to know a little bit more about the connection of the technological universities and the industries, not specifically related with the high-tech companies, but also with traditional products companies in the economy.
Muito obrigado. Eu não registro mais pedidos de intervenção. Passo a palavra agora. Professor, para responder.
Okay. Thank you very much for your questions. Very interesting and very important. The overlapping of research in a higher education institution and the Polish institutions and the Polish Academy of Sciences. This was the question which you posed. And I would say there is some kind of synergy between institutions like which are doing research in Polish Academy of Sciences and many research institutions of the universities. But the synergy exists since many people are involved both. There are people involved in different gremias of managing, of governing, and different councils, and then so this makes a synergy. This is a synergy. But it happens, of course, that there is an overlapping also. And the overlapping is not a very simple overlapping, but sometimes it refers to it's complementarity, because there are cases where the institutions of Polish Academy of Sciences are strong as far as theory is concerned, and experimental setups are available in universities. In this sense, there is an overlapping, but which is their complementarity. Usually we try to avoid the overlapping. And avoiding goes through selection or funding of research projects. The research agency which is involved in funding takes into account this element that the research should not overlap. Of course, as I said at the beginning, it's a little bit a delicate question, because the research institutions of the universities, for instance, they do research in a 70% of the whole capacity of research in Poland, and 30% is being done by research institutions of Academy of Sciences. And so this is also a delicate question. The second one is that it's an impact of the universities. It's a much stronger on of research on teaching. The impact of research on teaching is, of course, much stronger in universities than in the Polish Academy of Sciences, although Polish Academy of Sciences, they are eligible also to provide the doctoral degrees. So there are some doctoral schools in a structure of in the structure of Academy of Sciences, where there are PhD schools, and which are also competing sometimes with PhD schools of the universities. But fortunately now, we have more and more joint undertakings. The Academy and the universities make some joint PhD, inter-institutional PhD schools. So the overlapping is also in a way avoided by a structure of employment in both sectors. And the next question you posed was, you just mentioned, it was the question, the next question was related with the three schools, which are, whether the schools are under the supervision of the Minister of Science and Higher Education. This was your question. Now, so we have the structure of higher schools I have given the list of higher schools, and they are, some of them, most of them are being supervised by Minister of Science and Higher Education. But some of them are in a dual structure. From the point of view of standards, which are basic for providing the degrees, they are under supervision of Minister of Higher Education, and as far as the content of the standards concerned, under Minister of Health or Minister of National Defense, Military Schools, or Minister of Arts, for instance, as far as the schools of arts are concerned. So this is this duality. The next question. You mentioned and you were asking for the how do I or how do we understand the needs of the society and what are the criteria or eligibility for this type of proving the needs of the society. And so we are doing this, this is something very important because the many universities, also in Portugal, I guess, in different countries, they were not so, well, perhaps with the exception of Portugal, because Portugal has some good examples, Aveiro, for instance, and which is very strongly oriented as a new university towards collaboration with industry, fulfilling the needs of society in a way. In Poland, this is something that we work very hard because the universities were, through their independence, just like the Ivory Coast working for themselves, they were doing. And nowadays, as I said, the needs of the society, if we need more innovation into technology, then we are funding the schools according to effectiveness in innovation. Number of patents, for instance, number of the level of collaboration with the industry. This is one of the factors which favors those who are active in this fulfilling needs of the society, because under this expression needs of the society, we understand innovation, technology, bringing the patents to industry and so on. But also, as far as the social sciences are concerned, also, for instance, making very good programs for teachers of colleges, then this area is also being supported more by the state in terms of money. There's this type of connectivity. I mentioned these two thematic areas, health and nanomaterials, only as the examples, but there are other eight also which have been shown here. And the question of Mr. Carlos, connection of with the, I mean, this is really the connection with industry. Partly I responded. But in addition, the important part in the teaching is a compulsory, I would say, secondments of practice in the industry. In any research, in any academic program, the student must spend something like 3 months in some industry. This is the connection. The second connection, the second element of this connectivity is that In many higher education schools, there are some technology boards, I would say. And these technology boards, these are advisory boards for the president of the university. But within this advisory board, half of the members of the board are coming from the industry. And this is a very strong influence into shaping the programs and this entrepreneurial orientation of the students. It is also a very important element which makes the needs of the society, I mean fulfilling needs of society and this overlapping, it's a question of unemployment. Still the unemployment amongst the let's say alumni of the universities is the lowest one in Poland, but we have more and more unemployed people now who got the degrees from social sciences, from arts, and this is something that worries us now. There is no problem with unemployment for engineers, even physicists who usually get some jobs in a small business or in banks. This is also very typical. But it's a problem with people from humanities and social sciences.
Muito obrigado, professor Iorga. Estamos cientificamente atrasados 4 minutos para o intervalo para café. Vou pedir a todos que às 11:15 estejam cá dentro para evitar que haja sobreposição de atrasos. Aqui fora está servido um café para aquecer. Obrigado, até já.
Son, hey, son.
Um, dois. Muito obrigado.
Thank you.
Bom, vamos dar início, já com algum atraso, mas foi inevitável, dada a necessidade que a frialdade, a frieza desta sala nos criou de bebermos um café quente, que não foi com a rapidez desejada. De qualquer maneira, vamos dar início ao primeiro painel, apresentação e discussão do relatório de ciência. Este é um magno problema, o financiamento da ciência. Ao fim e ao cabo, depois da apresentação do professor Iorga, nós ficamos talvez com o nosso amor próprio um bocadinho mais consolado no que diz a respeito ao financiamento da ciência. De qualquer maneira, ainda há muitos problemas para resolver. O grupo de trabalho que se ocupou desta matéria foi coordenado pelo professor Peter Vilax, que está aqui ao meu lado, e que vai fazer a apresentação e depois teremos um momento de discussão. Temos também na mesa o professor Tiago Outeiro, do Instituto de Medicina Molecular da Faculdade de Medicina da Universidade de Lisboa. Sendo assim, passo a palavra ao professor Peter Vilax.
Sr. Presidente da Comissão Parlamentar de Educação e Ciência, Sr. Vice-Presidente da Comissão, Dr. Tiago Outeiro, Srs. Deputados, meus senhores e minhas senhoras, infelizmente não posso dizer colegas, porque eu próprio não sou cientista, eu tento ser, mas ainda não consegui, talvez um dia lá consiga chegar. Começo por uma palavra de correção. Eu, generosamente, fui tratado de professor, mas eu não sou. Eu sou um simples licenciado em Economia e Política. E, dito isso, eu gostava de felicitar a Comissão por ter formado este grupo de reflexão e ter organizado esta conferência, porque eu acho que o processo legislativo deve começar com os peritos, deve começar com as partes interessadas, e eu acho que isto é a melhor forma de se fazer leis. Quando o professor Ferreira Gomes me convidou para coordenar este grupo, a minha primeira reação foi: eu sou uma pessoa da indústria, eu sou uma pessoa da indústria privada, o que é que eu sei do financiamento público da ciência? E, portanto, a minha primeira iniciativa foi tentar ir buscar pessoas que soubessem deste assunto muito mais do que eu, e tive a sorte de ter recebido a ajuda e a colaboração da doutora Maria do Carmo Fonseca, e digo de novo, com muita honra, Prémio Pessoa 2010. Eu falei à doutora Maria do Carmo Fonseca na sexta-feira, mal soube do prémio, para lhe dar os parabéns, mas também para lhe dizer, seja a Carmo, na segunda-feira, na Assembleia da República, que terá outro impacto do que eu, mas ela respondeu-me que sabe falar de investigação genética, não sabe falar de financiamento da ciência, e portanto eu espero fazer jus à confiança que ela depositou em mim. Temos também o Dr. Diogo Lucena, da Fundação Gulbenkian, o Nuno Arantes Oliveira, da Alfama, o Tiago Outeiro, do Instituto de Medicina Molecular, e o próprio administrador da OFION. Eu dividi esta apresentação em três partes. Eu vou começar por uma análise da ciência em Portugal, depois vou fazer um sumário do nosso relatório. Obviamente que não vou falar de tudo, porque quem quiser ler o relatório, ele é muitíssimo mais detalhado e ocupará talvez mais tempo a ler do que os 15, 20 minutos em que eu vou estar a falar sobre este relatório. E, finalmente, faremos as nossas recomendações, que são recomendações de ordem operacional, mas também recomendações de ordem política. Passando ao estado da ciência em Portugal. Nós achamos que é o setor de maior crescimento em Portugal. E os números confirmam a aposta estratégica do governo português na ciência em Portugal. Uma taxa de crescimento em investigação, de investimento em investigação e desenvolvimento, em 2009, foi o triplo da média da União Europeia a 27. A proporção do investimento em ID em relação ao PIB passou para 1,71% em 2009. Estamos quase na média europeia. E pela primeira vez, a iniciativa privada, o investimento privado em investigação e desenvolvimento ultrapassou a parte do Estado. Comparem com a situação polaca, que ouvimos há pouco, em que só 8% da investigação é que é de origem privada. Temos uma relação forte entre investigação investigação e desenvolvimento e valorização económica. As empresas que mais investem em ID são também as empresas que mais exportam. E as empresas que mais investem em ID são as que geram maior valor acrescentado bruto. São as que geram a maior riqueza. Triste seria se assim não fosse, mas felizmente que é, e geram 10 vezes mais valor acrescentado bruto do que as empresas que não investem em investigação e desenvolvimento. E, portanto, eu acho que eu posso dizer que o investimento em ID em Portugal é um motivo de orgulho. Reparem que eu ainda não digo que a ciência portuguesa é um motivo de orgulho, porque acho que essa pergunta vai ser muitíssimo mais importante. Dizer que o investimento é um motivo de orgulho foi uma decisão política de destinar, efetivamente, fundos consideráveis à ciência em Portugal. Mas esta segunda pergunta que eu não escrevi, mas que eu quero responder, tratarei dela no final da apresentação. O nosso relatório focou imenso, ou incidiu muito sobre a atuação da Fundação para a Ciência e Tecnologia em Portugal, e vemos aqui porquê. É a principal fonte de financiamento de investigação e desenvolvimento em Portugal no setor do Estado. E vemos que a FCT financiou em 2009 436 milhões de euros. Se virmos a dinâmica de crescimento, ela é sustentada a partir de 2003 e a partir de 2006 acelera francamente. Estes números são muitíssimo bons e temos que o reconhecer. As despesas de estrutura da FCT estão controladas, cifram-se em cerca de 8% do total que a FCT distribui para as entidades do Sistema Científico e Tecnológico Nacional. Mas a pergunta que nós temos que fazer é: temos o modelo certo? É assim que nós temos que ir para a frente? Nós ouvimos vários investigadores, várias pessoas com um papel determinante no nosso sistema científico e tecnológico nacional, e há uma insatisfação considerável. Eu acho isto um paradoxo. Por um lado, temos muito dinheiro em investigação em Portugal, por outro lado, há um nível de insatisfação que é considerável também. Isto tem a ver, sobretudo, com os problemas de prazos de pagamento, tempos de pagamento. As entidades submetem os seus pedidos de financiamento e o tempo que demora a receber o dinheiro é muito, muito dilatado. Eu ouvi dizer que se recebe em dezembro aquilo que se pediu em janeiro. Efetivamente, isto é um problema, é um problema que deve ser atacado. Também sentimos que, às vezes, as chefias intermédias a nível da FCT não têm a autonomia que desejariam ter e que poderiam agilizar o processo extraordinariamente. Muitas vezes as decisões são quase todas tomadas ao nível do topo da hierarquia e, obviamente, assim é difícil tomar todas as decisões em tempo útil. Do meu ponto de vista, foi importante arranjar um tempo de comparação para a FCT. Podia ter escolhido vários outros exemplos. Eu escolhi os Research Councils no Reino Unido. E fui comparar as suas missões, os seus objetivos, e é muito interessante ver que, enquanto que nós temos uma perspectiva que é neutra, não discricionária, baseada sobre a excelência, sem qualquer determinação de objetivos estratégicos a atingir, os ingleses são muito mais focados aliás, muito mais próximos dos polacos que vimos agora. Os ingleses são muito mais focados sobre competitiveness, mercado global. Se forem ao site dos Research Councils UK, o tipo de linguagem é completamente diferente daquilo que nós encontramos no site da FCT. É muito interessante. Os ingleses falam de competitividade. Falam de relevância, e esta palavra é muitíssimo importante. Para os ingleses, a ciência tem que ser relevante. Isto é um tema que eu voltarei a focar no final da minha apresentação. Portanto, há aqui diferenças significativas. Eu não digo que o Medical Research Councils UK seja um modelo que devemos seguir, mas é um modelo interessante para nós o estudarmos. Sobre a forma, e entro agora sobre a descrição do nosso relatório em si, certamente um dos aspectos a melhorar tem a ver com o dinheiro que é destinado aos projetos em si. Em Portugal, a FCT financia menos os projetos e muito mais as instituições. Ou seja, nós damos dinheiro às instituições porque elas existem, em vez de dar dinheiro, mais dinheiro aos projetos. E se nós formos dividir, portanto, em 2008 tivemos aqui 61 milhões, são os últimos números que eu tenho disponíveis, vem do site da FCT, apoiaram 3.310 projetos. Ora, isto só dá 18.692 euros por projeto. Não é possível fazer investigação com 18 mil euros por projeto. E quando comparamos, por exemplo, a Inglaterra com o Medical Research Council UK, aí são 680 mil euros por projeto, por ano. A diferença de magnitude é gigantesca. Eu acho que há aqui também uma realidade que se esconde por trás desses números. Tem a ver da forma como os projetos são avaliados e tem a ver com a forma como eles são aprovados. Para eu ter bastante financiamento para o meu projeto, eu talvez submeta mais do que um, para que na totalidade eu possa financiar o projeto que é na realidade importante. E, portanto, os 18 mil não sejam aqui inteiramente verdadeiros, mas... E tem a ver, e falarei mais tarde, sobre uma solução para esta questão. Entramos agora em recomendações operacionais em relação ao trabalho que nós fizemos. Nós entendemos que é muitíssimo importante consolidar a nossa investigação, diminuir o número de projetos, reduzir a pulverização de projetos. Agora, isto vai pressupor um novo modelo de avaliação e aprovação dos projetos de ID, mas também supõe uma reestruturação das entidades do Sistema Científico e Tecnológico Nacional. Eu acho que isto é uma das recomendações mais importantes que nós temos no nosso relatório. Nós temos que ter equipas maiores para que possam ter um financiamento maior. Temos que a nossa concentração deve se dirigir para o projeto e não para a instituição. Nós temos que financiar os projetos e, portanto, é os projetos que devem determinar a qualidade dos projetos, a importância dos projetos, a aplicação dos projetos que deve determinar o montante do financiamento. Porque senão nós caímos na tentação de estar a financiar edifícios de cimento e salários em vez de financiar projetos e, sobretudo, e como vamos ver mais tarde, resultados. Eu venho de uma empresa e é só pelos resultados que nós somos remunerados. Não é pelo esforço. Isso era na escola. Na escola é que recebíamos boas notas pelo esforço. Numa empresa tem que ser pelos resultados. O Estado não é uma empresa. As universidades não são uma empresa. Mas há certos princípios de operação de empresas que nós devemos de passar com sucesso para o setor público. E isso tem a ver com a avaliação pelos resultados, a avaliação pelos outputs e não pelos inputs. temos que avaliar os nossos projetos por painéis internacionais de peritos. Uma das considerações do nosso grupo foi que a nossa comunidade científica em Portugal é talvez demasiadamente pequena para ter a independência ou isenção de poder avaliar o trabalho dos seus pares. E talvez, ou talvez por razões diplomáticas, seja mais fácil remeter a avaliação dos projetos para painéis internacionais. Obviamente isto custa dinheiro e uma das nossas recomendações é que seja criado um grupo de cientistas portugueses que ajude a FCT a fazer a seleção dos peritos internacionais que vão fazer a avaliação dos projetos. Temos que aprender a aceitar ou rejeitar projetos em bloco. Se são bons, aprova-se. Se não são bons, vão ter que tentar para o ano e ter mais sorte e ter mais qualidade na proposta. Muito importante para as instituições receber o seu dinheiro atempadamente. As instituições não podem depender das disponibilidades de tesouraria do Ministério das Finanças. O nosso grupo falou, acho que é extra-relatório, é demasiadamente controverso este ponto, dou-vos só isto como um ponto de reflexão e mais nada, dar à FCT a mesma independência que o Banco de Portugal tem em relação ao Governo. Para ter o seu orçamento, para ter os seus fundos, e para isto tem a ver com o que o professor Yurga disse em relação... Professor Yurga, you spoke at least twice about the necessity to separate and the efforts you had done to separate universities from the centres of political decision. And I'm speaking exactly about the same thing here, where perhaps we could give the same independence to the Foundation for Science and Technology in Portugal. Adotar o princípio de pagamento à cabeça, como já existe em certos programas comunitários, e isto tem a ver com o desafogo financeiro. É muito difícil para as entidades do Sistema Científico e Tecnológico Nacional não saber quando é que vão receber os seus fundos. Ninguém pode viver desta forma. Temos que responsabilizar mais. Eu, como administrador da nossa empresa, dos projetos CREN, que tenho submetidos, eu tenho que assinar todas as páginas dos relatórios. São centenas de assinaturas. E isto é-me exigido pelo regulamento. O nível de escrutínio é exagerado. E é de uma complexidade enorme. Nós temos é que responsabilizar os participantes nos projetos pela seriedade dos relatórios que entregam. Eu vejo que toda a gente está a concordar comigo, ainda bem. Em caso de fraude, temos de ter muitíssimo... Senhor Legislador, em caso de fraude, temos de ser muito mais exigentes com os prevaricadores. Suspensões temporárias, definitivas, e aí punhamos isto a funcionar, talvez, de uma maneira mais transparente. Impor regularidade aos concursos para projetos nas calls, o sistema não pode viver na incerteza de quando abrirão concursos e de quanto tempo demorarão as avaliações. Temos que ter mais regularidade desse ponto de vista. Entramos agora no domínio das recomendações políticas. Falámos de recomendações operacionais, tem a ver sobretudo com dinheiro. Agora vamos falar, talvez vamos subir de um nível. E esta conversa vai continuar aquilo que o professor Yurga disse sobre que tipo de ciência é que nós queremos em Portugal. E isto é uma tese, é minha, é pessoal, consegui partilhá-la com o meu grupo. Quando a ciência é financiada pelo Estado, deve ser socialmente relevante. E aqui há uma razão muitíssimo importante para transformar a nossa ciência em qualquer coisa que seja socialmente relevante. Nós vamos ter um embate orçamental fortíssimo, já a partir de 2011. Reparem nas intervenções do ministro Mariano Gago. Na última semana, eu já vi duas entrevistas, uma no Público, uma na internet, este sábado na revista do Expresso. O ministro Mariano Gago sabe muitíssimo bem que ou nós conseguimos mobilizar a opinião pública para defender a ciência e para dizer que a ciência é uma coisa essencial para Portugal, ou vamos voltar a 2003. Lembram-se de 2003, quando baixou o orçamento para a ciência em Portugal? Esta mobilização é essencial. Porque só assim é que vamos continuar a poder financiar a ciência em Portugal com o dinamismo que tem conhecido nos últimos anos. Eu agora vou propor como é que nós podemos fazer essa mobilização. Por um lado, achamos que devemos continuar a apoiar a melhor investigação que se faz em Portugal, avaliada com critérios de pura excelência e financiada a 100% pelo Estado. Nós temos em Portugal instituições de relevância mundial, que faz um nível de ciência que é um orgulho para todos nós. Temos instituições, hoje em dia, de um cosmopolitismo fantástico, porque os seus dirigentes começaram há 20 anos a ir para Heidelberg, a ir para o MIT, a ir para Columbia, a ir para Oxford e Cambridge, a ir para o Karolinska, e nós temos hoje em dia cientistas que estão ao nível do melhor que há no mundo. Isto é um motivo de orgulho para nós, um grande motivo de orgulho para nós. Ao mesmo tempo, nós temos que desenvolver uma investigação de vertente tecnológica e que tenha a ver com a resolução dos problemas, tenha a ver com o aumento de competitividade das empresas. E aqui, e isto tem a ver com a pergunta que eu fiz ao professor Jurga há bocadinho, tem a ver com o financiamento. Como é que nós vamos fazer um sistema de financiamento que faça com que as universidades se alinhem sobre os problemas das empresas? Eu acho que as empresas estão no ponto de quererem financiar projetos de investigação. E aquelas que não estiverem, vamos ter que começar a apertar um bocadinho mais com elas e dizer como é que elas vão aumentar a sua competitividade e o seu valor acrescentado bruto. E vai ser através de parcerias com as universidades. Por cada euro que uma empresa coloque num projeto de investigação, o Estado entrará com outro euro ou com 2 euros, Double Matching Fund. Ou se quiser ser mais generoso, Triple Matching Fund, e entrará com 3. Isso será uma decisão política. Mas temos que ter aqui uma componente de participação financeira das empresas também. Porque só assim, só quando as coisas custam é que elas têm valor. Quando elas são gratuitas não têm valor nenhum. Temos que abandonar a avaliação do sucesso da ciência em Portugal só pelo investimento. Quando eu digo que nós estamos bem, porque estamos a gastar 1,71% do nosso produto interno bruto em investigação, eu não estou a dizer qual é a qualidade desse resultado. Nós podíamos estar a tirar, por exemplo, o dinheiro pela janela fora e as estatísticas seriam exatamente as mesmas. Portanto, fizemos até agora uma avaliação pelos inputs da ciência. Nós temos que passar a fazer uma avaliação pelos outputs da ciência. E para fazer isso, eu sugiro uma coisa que o professor Jurga descreveu aqui, e fê-lo com muitíssimo mais detalhe, eu não ia ocupar todo o meu slide, mas nós temos que decidir quais são os problemas que temos que resolver em Portugal. Eu dou aqui alguns exemplos. Nós temos problemas sérios de envelhecimento da população, que determinam a evolução do modelo das patologias. E o senhor Presidente está a pedir para acabar, e, portanto, eu vou acelerar. Temos que fazer o ranking das instituições de excelência pela qualidade das suas descobertas, mas também da sua aplicação. Ligar a investigação à inovação. Nas empresas, nós temos que ter a possibilidade, ou que nos seja imposto um plano de contabilidade, em que eu tenha que classificar as vendas dos meus produtos lançados nos últimos 2 anos numa conta à parte. Eu assim vou poder medir o nível de inovação na minha empresa e o nível de rejuvenescimento do meu portfólio de produtos. Acredito que existe a necessidade de depositar, tem que haver a necessidade de depositar patentes de inovação como critério de elegibilidade para os projetos de investigação. E, finalmente, passo às conclusões finais. Resumem aquilo que eu disse até agora. Eu acho que não podemos deixar de continuar a aposta no conhecimento. Isto é absolutamente fundamental. A aposta, e digo que é do professor Mariano Gago, nos últimos 25 anos ele tem sido a pessoa mais importante em ciência em Portugal. A política de investigação é dele. E temos que lhe dar mérito e reconhecer isso. Agora, temos que consolidar o número de projetos. Nós não podemos continuar com esta pulverização de projetos. Temos que melhorar a sua administração. Temos que passar a medir a ciência pelos outputs e não pelos inputs. E temos que ter uma ciência socialmente relevante, que aumente o conhecimento, mas que também resolva os problemas dos portugueses e das empresas portuguesas. Muito obrigado pela vossa atenção.
Muito obrigado, Dr. Peter Vilax. Eu suponho que o professor João Sintiero quer usar a palavra. Nós temos que controlar o tempo de certa maneira para não avançarmos demasiado pelo tempo da hora do almoço. Portanto, há aqui mais uns pedidos. Então, o professor João Sintiero, depois o Dr. João Lavinha.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sr. Vice-Presidente, cumprimento os membros da mesa, todos os colegas presentes no Senado. Eu gostaria de começar por dizer que é da tradição da retórica e, em particular, julgo que essa tradição existe também na retórica parlamentar. Quando se pretende atacar um documento, começa-se a fazer elogios e logo a seguir diz, mas isto. Eu, exatamente, vou adotar uma postura contrária, e porque o meu objetivo não é atacar este documento, antes pelo contrário, é manifestar grande satisfação pela sua existência, e portanto vou começar por referir aqueles aspectos que a mim me parecem mais frágeis. Evidentemente não vou referir todos, porque o tempo não me permite, mas assumo desde já o compromisso de enviar à Comissão Parlamentar por escrito todos os comentários que se me ofereceram fazer sobre a versão atual do documento. É evidente que os vários capítulos deste documento não são tratados com o mesmo grau de conhecimento de causa, isso é evidente, que se percebe que há assuntos que não eram conhecidos na sua profundidade pelos autores do relatório, ou até com o mesmo rigor, ou com o mesmo nível de contribuições inovadoras, que terá recomendações que correspondem a opções já feitas há muitos anos e, portanto, não tem nada de inovador, já estão no terreno há mais de 10 anos, algumas delas. Há também a generalização de aspectos pontuais que não são legítimas e declarações que não se suportam em estudos rigorosos e conhecidos. Eu diria que há uma série de aspectos de pormenor que até mesmo hoje já aqui foram referidos e que merecem ser reanalisados e tratados com maior profundidade, que se referem nomeadamente quanto aos atrasos nos pagamentos da FCT, que nos casos corresponde à realidade, noutros confunde atrasos com processos de avaliação que são morosos e que não podem deixar de o ser porque são tratados com grande rigor, feitos por painéis internacionais e isso leva tempo a fazer. Por outro lado, o exemplo de comparação, como aliás eu já tinha referido na sessão de setembro, a meu ver, está descontextualizado, quer dizer, comparar aquilo que são a forma como a FCT encara o financiamento da ciência e aquilo que acontece no Reino Unido não pode ser feito de uma forma descontextualizada, quer dizer, que ligue, que olhe para a tradição, para o tempo durante o qual a ciência é financiada de uma forma significativa na Inglaterra e em Portugal, para as estruturas do setor empresarial. Portanto, há todo um conjunto de aspectos que levam a que estas comparações não possam ser feitas de uma forma simplista e linear. Por outro lado, há algumas afirmações que eu gostaria desde já corrigir e por outro lado, reconhecer. No que diz respeito ao financiamento dos projetos de investigação, é de facto verdade que, e eu concordo, que é necessário aumentar o volume financeiro dotado para o financiamento de projetos de investigação. Devo, no entanto, salientar que se passou de um regime de concursos bianuais para concursos anuais e que, por outro lado, algumas das contas apresentadas quanto ao valor médio dos projetos não correspondem, de facto, à realidade, estão mal feitas e podem ser corrigidas. Por outro lado, é preciso dizer que o financiamento que é feito às instituições não é porque elas existem. O financiamento é feito às instituições porque elas são avaliadas por painéis internacionais e porque lhes é reconhecida a qualidade. E é em função dessa qualidade que elas são financiadas. E os custos que no relatório se referem como custos de administração não são custos de administração. O financiamento que é feito às instituições é para emprego científico, é para projetos também, é para apoio à formação avançada de estudantes e aquilo que é destinado à administração é, de facto, mínimo, porque nós temos tido, quer as instituições, quer a Fundação, a capacidade, evidentemente, com um esforço gigantesco de todos nós, de conseguir gerir a ciência com custos de funcionamento muito baixos. Talvez baixos demais, não duvido, mas a verdade é que isso só foi possível à custa de uma contenção e de um rigor muito grande na forma como as instituições têm gerido os fundos públicos que têm sido postos à sua disposição. Gostaria também de dizer que apoiarei todas as iniciativas legislativas que contribuam para a simplificação e para a redução da burocracia e para a transformação da cultura de desconfiança que graça ainda no nosso sistema e que, aliás, foi reforçado pela cultura vigente na União Europeia. Temos que reconhecer que a Comissão Europeia, de certo modo, estimulou ainda aquilo que já de tendência para a burocracia que existia na nossa sociedade e, portanto, tudo o que, do ponto de vista legislativo, puder ser feito para tratar os cientistas como gente séria, que quando não são devem ser punidos, mas que na generalidade são, do que tratar os cientistas exatamente de forma oposta. Por outro lado, também não é verdade que a avaliação da ciência seja apenas feita pelos inputs e não pelos outputs, né? Se nós verificarmos a quantidade, o número de doutorados que está a ser feito, se nós olharmos para o número de publicações internacionais, se nós olharmos para o número de patentes registadas, isto não são inputs, são outputs. Poderá, e é verdade, que talvez tenhamos que fazer um esforço ainda maior, porque isso é fundamental para credibilizar, no fundo, o esforço que é feito na ciência junto da sociedade. Mas, digamos que, feitas estas reservas todas, agora deixem-me dizer porque é que eu acho que este relatório é um relatório muito importante e que, de certo modo, para mim, registra um momento histórico que não podemos deixar de assinalar. Por um lado, este relatório e a forma como foi conduzido e coordenado mostra que, finalmente, a ciência passou a ser uma matéria de grande preocupação do Parlamento e que, por outro lado, o consenso que eu julgo que já existia na sociedade portuguesa há muitos anos relativamente à importância da ciência para o desenvolvimento cultural, social e económico da sociedade portuguesa agora tem um contributo político extremamente importante. A nota introdutória, os sumários e as declarações que foram feitas pelos vários partidos políticos representados nesta Assembleia são de molde a trazer um otimismo muito grande quanto à possibilidade de abandonarmos uma vez por todas as políticas de stop and go e de passarmos a ter estabilidade e regularidade no apoio à ciência em Portugal, que já demonstrou ser um fator extremamente importante para o desenvolvimento do nosso país. Eu não podia deixar de me congratular mais com isso, felicitar a Comissão Parlamentar e o relator do relatório, porque, de facto, são este relatório, independentemente daquilo que depois, em detalhe, nos vários capítulos, possa ser reconhecido como necessário alterar, no que diz respeito aos sumários, à nota introdutória, traduz bem uma posição que eu acho que a comunidade científica só tem que se congratular com ela e de reconhecer que estamos a viver, de facto, na nossa sociedade, um momento particularmente importante relativamente à compreensão e ao consenso e à consensualização de aspectos tão importantes para a ciência e para o desenvolvimento do nosso país. Muito obrigado.
Muito obrigado, professor João Sintiero. Tenho seis pessoas inscritas. Passo agora a palavra do Sr. Professor António Rendas, reitor da Universidade Nova de Lisboa. Tem a palavra.
É ouvir as pessoas que vieram. Tenho um comentário e um desafio para o Parlamento. O comentário é reforçar aquilo que foi aqui dito, da grande importância deste trabalho, que é realmente original. O Dr. Peter Vlachs falou do Reino Unido, mas é muito importante dizer que muitas destas decisões que levaram a esses estudos basearam-se em debates parlamentares. Há muito trabalho parlamentar, há muitos anos, ou seja, há uma cultura de debate que eu acho que este relatório é extremamente importante assinalar. O comentário que eu queria fazer, para além de não perder tempo com elogios, é da importância da sustentabilidade do financiamento da ciência. Eu gostava de ter visto ali, como primeira prioridade, como foi aqui dito, que a Comissão de Educação e Ciência apoia formalmente a sustentabilidade do financiamento da ciência em Portugal. Acho que isso que é extremamente importante. O segundo comentário, que é o tal desafio, tal como nós estamos a fazer o trabalho de casa, e eu acho que as universidades e a ciência têm feito esse trabalho de casa, eu atrevo-me, como humilde cidadão, a sugerir ao Parlamento que faça o trabalho de casa. Ou seja, por que não discutir isso com a Comissão Parlamentar de Economia e Finanças? Ou seja, é que estas coisas, quando depois têm que passar a letra de lei, têm que ser debatidas por quem toma decisões. E se calhar, tal como apresentar este relatório às empresas, era muito importante, tal como está a ser apresentado às universidades, devia ser apresentado às empresas, e daí resultarem também recomendações e algumas conclusões, porque não discutir isso no âmbito das comissões parlamentares? Porque essa cultura, como disse o professor João Sintiero, que neste momento é indiscutível na sociedade portuguesa, talvez tenha a ser mais explicitada. Muito obrigado.
Muito obrigado, professor. Essa é uma boa ideia. Nós fazemos o possível aqui na casa para haver alguma transversalidade em todos estes debates. De qualquer maneira, convencermos os nossos colegas das finanças é fundamental. Passo agora a palavra ao professor João Lavinha, do Instituto Ricardo Jorge.
Muito obrigado, Sr. Presidente, caros colegas. Em primeiro lugar, eu queria, por um lado, congratular-me com esta iniciativa, que me parece ser da maior importância, e manifestar a minha concordância em relação ao que o João Sintiero e o António Rendas acabaram de dizer. Portanto, aí não queria agora só acrescentar duas ou três pequenas notas. Uma delas tem a ver com a afirmação de que, de acordo com o painel que elaborou este relatório, só seria de financiar a pura excelência. Eu julgo que isto é algo suicidário, uma vez que os projetos muito bons e bons correspondem para a criação de um tecido da comunidade científica, sem o qual nós rapidamente tenderemos assintoticamente para um patamar bastante baixo. Há que prosseguir em iniciativas que a FCT lançou o ano passado e que julgo que não concluiu, portanto, quanto me apercebi, pelo menos nas iniciativas em que eu estive diretamente ligado, que são os consórcios de investigação, nomeadamente envolvendo os laboratórios de Estado, como formas de balancear e de promover os grupos que não são tão excelentes, não são puramente excelentes, mas são mesmo assim muito bons e que podem ganhar com o convívio nesses consórcios com os grupos de top, de qualidade máxima. Último ponto. O financiamento de base é absolutamente vital para garantir a continuidade das instituições. Há despesas que não são financiáveis por projetos e os projetos flutuam, começam, acabam, e há que garantir que, digamos, o metabolismo basal, desculpem-me esta deformação profissional, o metabolismo basal das instituições é assegurado. Muito obrigado.
Muito obrigado. Eu passo agora a palavra ao professor Rui Fausto, da Universidade de Coimbra.
Muito bom dia, muito obrigado por ter a oportunidade aqui de falar. Eu tinha certamente muitas coisas que eu gostava de mencionar, mas vou centrar a minha intervenção numa única e que tem a ver com aquilo que aqui foi dito pelo Dr. Vilaques, que é o problema da pulverização dos projetos e, portanto, o financiamento que acaba por não ser suficiente para que os projetos possam ser desenvolvidos na sua plenitude. Eu penso que isso, em grande parte, resulta da circunstância de ainda não se ter encontrado um procedimento que permita simultaneamente financiar a investigação dos mais jovens, daqueles que estão a iniciar uma carreira e daqueles que já deram provas de ser investigadores de excelência e que, portanto, devem ter um financiamento mais voltado e constante. Eu acho que isto é, talvez, um problema estrutural. Eu tenho falado nisto várias vezes. Suponho que tem que ser encarado com muita realidade e com muita frontalidade, porque se os jovens têm que ter a oportunidade de começar uma carreira, e eu penso que é absolutamente fundamental que eles tenham aquilo que poderíamos chamar por startup grant para começar os seus projetos e a sua investigação, as pessoas mais séniores que têm dado provas de uma investigação consistente também não podem estar permanentemente a apresentar projetos que no fundo são o mesmo projeto, é a continuação do mesmo projeto, e submeter-se a um escrutínio que é conjunto. Portanto, eu penso que este é um assunto muito importante e que deve ser tido em consideração para o futuro. E por aqui me fico. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Professor. Agora passo a palavra ao Professor João Rocha, da Universidade de Aveiro. Até a palavra.
Muito bom dia, colegas. Muito bom dia, Sr. Presidente. Evidentemente que este relatório é importante, precisamente pela razão que foi apontada pelo Sr. João Centeiro. Dá-me ideia que neste momento parece ser unânime na sociedade portuguesa que a ideia de que a ciência é fundamental para o crescimento deste país, económico e culturalmente, crescimento económico e cultural. Eu fiz cerca de 5 páginas de comentários a este relatório, que estão na internet, portanto, não me vou alongar por aí, está lá o que tinha a dizer. Eu gostava, talvez, de concentrar a minha atenção num aspecto fundamental que já foi aqui abordado, de alguma forma. É que, na realidade, é falacioso colocarmos todo o dinheiro em projetos. Eu sou um fã de projetos, do financiamento da investigação por projetos, mas as instituições têm objetivos que os projetos obviamente não têm. Por muito grande que o projeto seja, reflete sempre interesses de um grupo relativamente pequeno. E, portanto, como é que é possível programar linhas de investigação futuras, como é que é possível adquirir equipamento muito dispendioso, como é que é possível organizar programas doutorais, etc, etc. Como é que é possível ter uma visão, mais do que uma visão integrada das coisas, mais do que fragmentada, com financiamento pura e simplesmente de projeto? Na realidade, muitas destas críticas são feitas pelos meus colegas ingleses. Portanto, não é nada pacífico o que se está a passar em Inglaterra, é tudo menos pacífico. E há excelentes investigadores ingleses que estão neste momento em situações muito complicadas. Um colega meu inglês, outro dia estava praticamente para abandonar o sistema académico e disse, bom, quando quiseres abandonar, diz-me para vir para o meu laboratório. Portanto, sem dúvida, é preciso, fundamental, ter investigação financiada a nível de projeto, mas é fundamental manter o nível basal de financiamento. Claro, com todas as exigências de avaliação. A avaliação existe, eventualmente poderá ser melhorada, poderá ter mais exigência, se calhar temos que ter unidades de investigação com mais massa crítica, temos proliferação de muitos grupos relativamente pequenos, e portanto aí eu penso que era de cortar, menos de 10 doutores ou coisa que valha, provavelmente não faz sentido ter uma unidade de investigação, salvo algum nicho, portanto não faz sentido. Outro aspecto é a questão dos projetos, nós temos de dar muito mais textura aos projetos, não podemos ter só enormes projetos, porque há imensos problemas, há o problema dos jovens investigadores, como é que é? Há o problema de eu ter uma ideia para a qual preciso de 20 mil euros só, para avaliar se... Devo dizer que o European Research Council, que dá essas bolsas milionárias, pelos vistos agora quer criar um sistema complementar de uma bolsa muito mais pequena, só para um ano, precisamente para explorar a possibilidade de uma pequena ideia. E poderia continuar aqui, durante muito mais tempo, a falar na necessidade de acrescentar textura aos projetos. Não temos de ter só uma tipologia de projetos. Agora, estou perfeitamente de acordo que é necessário projetos com mais massa crítica, interinstitucionais, etc. Mas esses não vão ser pilotados por um jovem investigador, evidentemente. E, portanto, onde é que estão os jovens investidores? Estou sendo de acordo. Portanto, estes dois aspectos, um equilíbrio que tem realmente que ser encontrado entre o financiamento via projeto e via instituição e depois dar mais textura ou mais complexidade ao esquema de projetos, parece-me que é que serão dois temas muito importantes. Obrigado.
Muito obrigado, professor. Passo agora a palavra ao professor David Santos, da Universidade da Beira Interior.
Bom dia, caros colegas. Eu sou professor da Universidade da Beira Interior e sou professor de filosofia. Sou provavelmente o mais jovem professor de filosofia universitário em Portugal. E é na qualidade disso que eu quero falar. Portanto, quero felicitar, em primeiro lugar, a Comissão de Educação e Ciência por esta iniciativa. Quero felicitar o Presidente. Quero felicitar, principalmente, na pessoa do Dr. José Ferreira Gomes. Eu gostei muito da apresentação do Dr. Peter Vilax e li com atenção o relatório. Mas há uma coisa que me faz sempre confusão. Causa-me uma imensa aflição intelectual ouvir coisas deste género, e estou a citar, é preciso aplicar alguns princípios empresariais à ciência. Os resultados da ciência devem ser socialmente relevantes. É um comportamento intelectual que eu anoto a miúde, vejo em todo o lado. É a confusão entre ciência e tecnologia. E a pergunta é, o que é que significa, afinal, ser socialmente relevante? E o que é um cientista? E eu pergunto, em tom quase de provocação, o que é que vale o saber, por exemplo, de um filósofo, que output tem ele, que relevância tem ele? E apenas uma anotação, quando mencionou alguns dos grandes problemas em Portugal, a questão da demografia, das doenças, da escassez, etc. E o problema da desertificação intelectual que o nosso país vive, principalmente até no topo académico, no que diz respeito a muitos dos meus colegas de engenharias, a muitos dos meus colegas das áreas científicas, que não têm nenhuma formação crítica nem capacidade de pensamento orientado naquela espécie de saída da minoridade intelectual que Kant fala. Muito obrigado pela vossa atenção. É só.
Muito obrigado. E para, como o último inscrito, o professor João Guerreiro, da Universidade do Algarve.
Bom dia a todos. Eu não irei comentar a qualidade do relatório. O professor João Centeiro e o presidente do grupo, António Renda, já se referiram a isso. Eu ia apenas colocar um aspecto que me parece que nas recomendações finais deste capítulo não está bem explícito, que é o financiamento, mas o financiamento extranacional, o financiamento comunitário. É fundamental que as universidades e o conjunto das instituições do sistema científico e tecnológico se preparem e desenvolvam as linhas de candidatura ao financiamento comunitário, não só nas pós-graduações, o que hoje em dia é habitual para os Erasmus Mundus, mestrados e doutoramentos, mas para projetos de investigação. Nós hoje temos uma fonte de financiamento extranacional que é fundamental para suportar a investigação nas universidades e não podemos ficar a reduzir apenas o nosso financiamento ao financiamento nacional com as restrições orçamentais e com as limitações orçamentais. E por isso, a promoção dessas candidaturas em rede, enfim, normalmente é em rede que as candidaturas se fazem, é fundamental que se desenvolva nas universidades e no conjunto das instituições do sistema científico e tecnológico a captura, a possibilidade de nós atrairmos financiamento internacional, porque apenas em circuito fechado, com o financiamento nacional, com o orçamento do Estado, nós não conseguimos chegar a patamares mais evoluídos no que respeita à produção de ciência e à produção de conhecimento. E por isso julgo que o relatório devia insistir neste aspecto e sublinhar a importância que esta linha de financiamento, que porventura, enfim, em alguns casos até poderá ser muito mais importante que o financiamento nacional, possa ter no sistema científico e tecnológico. E muitos parabéns pelo relatório, ao professor Ferreira Gomes também.
Obrigado, Sr. Professor. Nós estamos aqui com um problema que resulta do facto de as pessoas não estarem habituadas a que ao Parlamento ouvir quem está no terreno. Há mais pessoas que querem falar e acho que no local onde a palavra é fundamental, estamos no Parlamento, não podemos cortar a palavra a ninguém. Provavelmente teremos a que cortar o tempo do almoço. Mas há mais pessoas que se tinham escrito, eu de facto não tinha registado. Eu lamento, daqui não consigo identificar os nomes. Peço que sejam
muito
breves. Eu podia fazer o favor de se identificar para a gravação. Tem palavra.
Francisco Pereira de Val, eu sou presidente da direção do Instituto de Biotecnologia e Biomedicina dos Açores, que é uma jovem instituição que está em constituição, e sou consultor de transferência de tecnologia no ITQB. A experiência com que eu falo é uma experiência de 5 anos de uma pessoa que não é investigador, estou ligado à área de gestão e que me dediquei completamente à consultoria entre unidades de investigação e indústrias. Esta semana, na quarta-feira, dentro do Instituto do IBA, foi aprovado o plano estratégico para a instituição antes da instituição ser constituída. A razão porque eu falo nisso é porque, ao ouvir a apresentação do Dr. Peter Vilax e ao ouvir as perguntas e algumas das intervenções anteriores, eu noto algumas preocupações que quem está na área de gestão resolve facilmente. Quando se fala num projeto, é possível conciliar pessoas das mais diferentes áreas, dos mais diferentes estádios de formação, desde que reúnam as competências e as capacidades para isso. E mesmo que sejam jovens, pode fazer parte do projeto desenvolver essas competências porque é estratégico. Há um problema de facto, nós temos poucos recursos e esses recursos obrigam a que os focalizemos. Por isso se fala num número restrito de projetos. A questão que eu tinha a colocar ao professor Peter Vilax, ao Dr. Peter Vilax, muito rapidamente, era: os relatórios são sempre sucintos e as exposições também. Certamente que eu pôr ali assim alguns dos desafios que se colocam, é impossível ser exaustivo e dizer que são aqueles. O que eu queria colocar-lhe à consideração é a questão das oportunidades. Porque, em particular, nos Açores, existem algumas áreas, uma que tem que ver com micro-organismos, que são extremófilos. Portanto, o trabalho de estratégia baseia-se muito no recurso natural, que não é o único no mundo, mas é particular. Noutras regiões do país há as mesmas. Um problema que eu coloco à consideração da Assembleia é um que está a ser analisado neste momento nos Açores. É a ausência de leis que protejam a recolha de amostras científicas e as regulem. Isso é um trabalho de regulamentação que não está feito e que permite que qualquer investigador estrangeiro recolha amostras de recursos naturais que são potencialmente de grande valor e, como esses grupos muitas vezes estão cientificamente mais avançados, podem não estar numa área específica, mas dominam completamente o processo. E um dos maiores problemas que nós temos em Portugal é que nós não dominamos o processo, desde a gênese da primeira descoberta até à fase de desenvolvimento em que uma qualquer indústria pode agarrar. Portanto, deixava só estas considerações. Muito obrigado.
Muito obrigado. Agora passo a palavra ao professor Rui Santos, da Universidade Nova de Lisboa.
Muito obrigado. Vou ser muito breve. As saudações que já foram feitas à oportunidade deste relatório, subscrevo-as inteiramente. Queria só, e em relação a este capítulo, apresentar uma nota crítica que tem a ver, sem discutir questões de fundo, ou talvez introduzindo uma discussão de questões de fundo, mas tem a ver sobretudo com consistência interna e a externa relativamente a outros capítulos. No domínio da consistência interna, e refiro-me à questão da relação entre o conhecimento ou a avaliação para financiamento baseado em critérios de conhecimento baseados em excelência científica ou em qualidade científica pura, digamos, e em utilidade social. Todo o argumento deste capítulo, ou grande parte do argumento, gira em torno destas questões e há uma grande oscilação que me parece muito perigosa, se não for bem definida, nos termos em que da relação entre estes dois desidratos. Quando vemos a frase do governo inglês que diz que não há justificação para o dinheiro dos contribuintes ser usado para apoiar investigação que não é nem comercialmente útil, nem teoricamente saliente, isto quer dizer que pode ser ou uma coisa ou outra. E, portanto, é um ou, é uma disjuntiva. Mas logo a seguir, o capítulo diz: não poderá ser financiado nenhum projeto que não seja considerado cientificamente excelente, nem aqueles cuja relevância social não possa ser explicada pelos proponentes. Aqui estamos a falar numa conjuntiva, e. Portanto, passámos da união dos dois conjuntos à interseção dos dois conjuntos. à frente, na página 36, fala-se ou em torno de grandes vetores de conhecimento puro ou de grandes objetivos sociais e económicos ditados pela sociedade como um todo. Aqui voltamos a ter a união dos dois conjuntos. Há aqui alguma imprecisão de termos. O que é ditado pela sociedade como um todo, não sabemos muito bem, porque a sociedade como um todo tem que ter mecanismos para se exprimir. Uma das grandes teorias é que a sociedade como um todo exprime os seus interesses através dos mercados. Mas se o fizer... Não estou a dizer... Calma. Não estou a dizer o contrário. Estou a dizer que se fosse isso, não seria preciso ter esta discussão, porque os mercados resolveriam o assunto. Os grandes objetivos sociais e económicos ditados pela sociedade como um todo serão então determinados por instâncias políticas, decididos por instâncias políticas. O problema é que essas instâncias políticas têm um tempo de decisão e têm flutuações nas suas prioridades, como é natural. Ora, parece-me aqui que estamos a introduzir um fator de incerteza sobre quais serão, a médio prazo, as orientações de financiamento, e todos nós que temos memória sabemos que isso não é despiciando. Portanto, e para concluir, acho que aquilo que é estável para uma avaliação e para o fundamental de uma avaliação de financiamento para a investigação é a excelência científica ou o potencial de excelência científica, e a utilidade social deve ser um fator, obviamente, de majoração. Mas essa utilidade social é muito difícil de aferir, sobretudo quando falamos de utilidade social a longo prazo, que pode facilmente cair simplesmente numa retórica de justificação perfeitamente desnecessária, porque todos sabemos que a longo prazo todo o conhecimento pode ser útil. Muito obrigado.
Muito obrigado. Agora passo a palavra ao professor Pedro Freitas, da Universidade Técnica de Lisboa.
Deste lado. Obrigado. Como disse o professor João Centeiro no início, há vários detalhes nesta parte do relatório que têm que ser reconsiderados à luz de vários dados, mas no relatório tem links para as coisas que foram sugeridas e foram mencionadas na reunião de setembro, e muitos desses comentários eu penso que dão uma ideia de coisas em que as pessoas não estão de acordo no que está escrito no relatório, como por exemplo aqueles 18 mil euros versus 600 mil euros, em que se está a comparar literalmente alhos com bugalhos, porque 18 mil euros é geral, os outros são do Medical Research Council e a medicina não tem os mesmos financiamentos que outras áreas. Mas como essas coisas estão disponíveis, eu vou-me concentrar só num ponto que já foi aqui abordado e que é o seguinte. Ciência financiada pelo Estado deve ser socialmente relevante. Sem sabermos o que é a definição de socialmente relevante, como foi indicado agora, podemos estar a falar de uma trivialidade ou podemos estar a fazer outra coisa que para mim parece pior, que é o seguinte. A mecânica quântica não foi uma ciência socialmente relevante, pelo menos na altura. Hoje em dia, nenhuma daquelas aplicações que estão ali assim nas nanotecnologias podia ter lugar sem isso. Mas, no entanto, a mecânica quântica foi financiada, em particular, para se pôr um sujeito quase autista em Cambridge a fazer o estudo da física matemática relevante para isso. Também foi mencionado, não sei se de propósito, foi parafraseado o Prémio Nobel da Economia, Paul Krugman, um país não é uma empresa, neste caso foi dito uma universidade, não é uma empresa, e claramente que as coisas não podem ser feitas da mesma maneira. O problema que eu vejo aqui é o seguinte, é que se nós vamos optar por cortar ciência fundamental, eu não percebi se era essa a ideia ou não, mas se vamos optar por cortar investigação em ciência fundamental, e há várias razões que se podem argumentar nesse sentido, Portugal não tem propriamente uma tradição muito grande nisso, o que nós vamos estar a fazer é o seguinte, vamos estar a fazer com que tudo o que seja jovem investigador, que vê a ciência que lhe ensinam durante o primeiro e segundo ciclo, depois de ser cortada como uma possibilidade de investigação, vai emigrar, e estamos a tornar-nos não só geograficamente periféricos, mas cientificamente periféricos na Europa. E esse para mim é que é o problema. É que nós aqui podemos estar a fazer isso do socialmente relevante, podemos estar a assinar uma sentença de morte para vários tipos de investigação que são fundamentais. O que estamos a dizer é que o país não tem capacidade para fazer isso. Se calhar é verdade, mas temos de ter a consciência disso. Obrigado.
Obrigado. Eu tenho como último inscrito, espero ter agora feito a contabilidade correta, o professor José Ramalho, do Instituto de Investigação Científica Tropical. Eu pergunto se mais alguém, já estamos bastante atrasados, mas é fundamental, da parte da tarde e no outro painel, temos outra oportunidade de diálogo e, eventualmente, poderemos transferir algumas das preocupações desta manhã para a tarde. Tenho a palavra o professor José Ramalho e, com esta intervenção, encerraremos o debate. Depois o Dr. Pita, se quiser dar alguma resposta sucinta, assim o fará. Tenho a palavra.
Muito bom dia. Eu venho de um laboratório de Estado e os laboratórios de Estado têm sido pouco focados, normalmente, quando se trata do Estado da ciência em Portugal. E, apesar de não sermos em número muito grandes, temos um trabalho relevante a apresentar e a fazer parte do sistema de IED em Portugal. Temos também alguns constrangimentos acrescidos que normalmente são esquecidos porque não, as universidades não o têm. E eu trago aqui até uma questão que tem a ver não com a obtenção do financiamento, mas sim com, depois dele obtido, coisas tão anacrónicas como isto que me parece ser relevante, vos vou contar. Nós, enquanto institutos públicos, somos sujeitos a um procedimento chamado integração de saltos, que faz com que as verbas que estão disponíveis no final de cada ano tenham de serem remetidas às finanças para serem, digamos, terem a chancela de podermos usar. A autorização de gastos, e eu estou a falar de verbas de projetos aprovados, não estou a falar de verbas do OE, estou a falar de verbas de projetos, normalmente são libertadas não antes de junho, em algumas instituições, em alguns laboratórios de Estado, bem depois disso, setembro, outubro. Isso impede que os projetos de investigação, até essa altura, tenham qualquer possibilidade de fazer aquisições ou qualquer gasto de qualquer tipo, o que faz com que, pelo menos durante metade do ano, os laboratórios de Estado, pelo menos no meu instituto, vejam os seus projetos de investigação suspensos das verbas que tanto custaram a obter. É, de facto, uma situação dramática que nos obriga à grande ginástica, à grande imaginação, mas que, de alguma forma, também é algo que me parece que devia ser ultrapassado em termos legislativos. Este ano, de 2009 para 2010, tivemos uma outra luta. As finanças, depois de ter recolhido todas as verbas relativas aos projetos, e não só, em que nos costuma devolver essas verbas, este ano, com a desculpa que parte dessas verbas eram do OE da FCT, não eram do OE do próprio Instituto, eram do OE da FCT, não nos devolveu parte dessas verbas. Estamos a falar, portanto, de verbas de projetos que foram aprovados, com programação e gastos aprovados, e que as finanças decidiu que aquelas verbas não eram devolvidas ao Instituto. Em 2010 para 2011, estamos em perspectivas disto se tornar a repetir. E, portanto, se isso vier a acontecer, teremos, com certeza, muitas atividades programadas que já foram fortemente penalizadas em 2010, que provavelmente vão ser suspensas, terminarão mesmo, porque as verbas não esticam. Do OE quase não há verbas apenas e só para funcionamento. O PIDAC foi chão que já deu frutos, agora já não dá. E as verbas dos próprios projetos acabam por ser retiradas à instituição. Muito obrigado.
Muito obrigado. Passo agora a palavra para dar uma resposta o mais sucinta possível ao professor Dr. Peter Vilax.
Muito obrigado, Sr. Presidente, a todos eles. Em primeiro lugar, eu realizo que o nosso trabalho é controverso, é polémico, e eu tinha dito ao professor Ferreira Gomes que se me convidava para fazer este trabalho era justamente para esse objetivo. Eu tenho a enorme felicidade de ser uma pessoa totalmente independente, de não depender dos orçamentos de ciência e tecnologia do Estado e de ser um espírito livre e de poder dizer aquilo que eu acho que é correto. Dr. João Centeiro, muito obrigado pelas suas palavras. Fala de generalizações, falta de profundidade, falta de rigor. Eu reuni-me de pessoas que eu achei que eram exemplos de precisão, de profundidade e de rigor. Carlos Fonseca, Diogo Lucena, Tiago Oteiro, Nuno Arantes e Oliveira. E, portanto, se existe essa percepção do seu lado, temos aqui um problema de comunicação. E vamos ter que comunicar mais, eu acho que começámos hoje, e vamos ter que, obviamente, que aproximar as nossas posições, porque, obviamente, se há imprecisões, vamos ter que analisá-las, mas que eu acho que é no nosso interesse e no interesse de todos aproximarmos posições, porque eu acredito, e repito isto muitas vezes, há muito mais daquilo que nos aproxima do que aquilo que nos separa. Doutor António Mendes, apoiar a sustentabilidade, absolutamente. Concordo inteiramente que a sustentabilidade, o futuro do financiamento, é uma palavra, por acaso, que não existe na minha apresentação, mas nós temos que garantir absolutamente que aquilo que continua a ser feito vai continuar a ser feito. Mas, meus senhores e minhas senhoras, o mundo mudou. Nós não vamos continuar, não vamos conseguir continuar com aquilo que se fez até agora. Ora, 2 bilhões, não vamos pegar os números de FCT, 463 milhões, dividido por 40 mil investigadores, pessoas que dependem desses números, dá bastante dinheiro per capita. Quando o povo em geral se aperceber que há um setor da sociedade que está a receber uma fatia muito maior do rendimento nacional, do produto interno bruto, vai haver pressões enormes para se alterar essa alocação de fundos. E nós temos que estar preparados para isso. E não é continuar com o modelo que vigorou até agora. E se alguns consideram as minhas observações suicidárias para o modelo atual, eu digo uma coisa, não é suicidário, mas é uma profunda mudança. E isso assumo inteiramente. E respondi ao Dr. João Lavinha, mas e que me dizia, e aí pego também e respondo às palavras importantíssimas do nosso professor de filosofia, do Dr. David Santos, que tipo de ciência é que nós queremos e podemos financiar? Que tipo de conhecimento é que nós podemos e queremos financiar? É suicidário financiarmos só os bons e muito bons. E, por outro lado, financiar só investigação tecnológica também é mau. Embora muitos de vós tenham preferido interpretar a minha apresentação como sendo um apoio incondicional e exclusivo ao modelo da vertente tecnológica, o que é facto é que eu fui muitíssimo claro que temos que ter espaço para as duas coisas. Para a investigação pura, para o conhecimento puro, para a filosofia, para coisas que não têm uma aplicação imediata, mas que fazem parte da nossa condição, da nossa dignidade humana, da nossa condição de ser homem. O estudo da sapiência, absolutamente, nós temos que ter espaço para isso. Mas vamos ter que encontrar fundos para a vertente tecnológica. E aí, Dr. Lavinha, peço desculpa, mas nós vamos ter que concentrar-nos naquilo que é investigação pura, aquilo que é conhecimento puro. Nós vamos ter que restringir para aquilo que é fantástico, para aquilo que é muito bom, porque vamos ter que libertar fundos para aquilo que vai resolver problemas da sociedade. E vamos entrar aqui na discussão do socialmente relevante, que me parece central. Professor Fausto, Universidade de Coimbra, Grants para Startups, e haver efetivamente uma graduação, uma flexibilização no nível de apoio. Eu acho que sim, concordo inteiramente consigo, vou mais longe ainda. Nós devemos criar equipas de investigação que têm investigadores séniores, investigadores júniores, mas estão todos envolvidos no mesmo macroprojeto, porque nós temos que ter mais alinhamento dentro dos projetos. E assim sim vai poder ter umas grants de 20 mil euros para investigar uma hipótese, mas isto vai ter que estar inserido num conjunto que faça sentido. E daí a importância, e vamos voltar a ela, do professor Jurga e da determinação daquilo que para a Polónia é socialmente relevante. E aí respondi a várias perguntas de uma só vez. O professor João Rocha disse que é falacioso colocar todo o dinheiro em projetos, tem toda a razão. E eu não disse que era para colocar todo o dinheiro em projetos, mas disse que era para colocar mais dinheiro em projetos. Professor David Santos, respondi, e ainda bem que é filósofo, nós precisamos de mais filósofos. E o que é socialmente relevante? É as autoridades políticas que têm que decidir aquilo que é socialmente relevante. É o Parlamento, é o Governo que está habilitado para decidir aquilo que é socialmente relevante. Porque eu digo e repito, se a ciência é financiada pelos dinheiros públicos, então a ciência tem que estar no interesse do cidadão. Dr. João Guerreiro, financiamento extracomunitário, pois claro, não faz parte, não achei que fosse tão importante como o financiamento nacional, mas tem razão, devia de estar. Dr. Francisco Pereira do Val, extremófilos. Nós trabalhamos em extremófilos. Não sabia que os investigadores portugueses não podiam recolher. Extremófilos são bactérias que vivem no mar em condições extremas de sobrevivência, seja de temperatura, porque estão ao pé de fissuras vulcânicas no fundo do mar, seja de condições de pressão, mas particularmente temperaturas muito elevadas e que têm um potencial para a medicina muitíssimo importante. Professor Rui Santos, Universidade Nova, há oscilações. Eu não vou entrar em debate se se trata de conjunção, se se trata de disjunção, são questões de linguagem, mas a questão fundamental é o que é que são os objetivos? Manifestou preocupação, não sabe o que é que vai definir os objetivos. É o Parlamento. São os nossos representantes políticos. E digo-lhe, o Reino Unido conseguiu. A Polónia conseguiu. Portugal também tem que conseguir decidir para onde é que nós queremos ir em termos de ciência. Quais são os projetos, quais são os grandes vetores da nossa investigação e desenvolvimento. Absolutamente assumo por completo a necessidade de ter uma ciência socialmente relevante, deixando um espaço para aquela que é absolutamente excelente e temos felizmente vários testemunhos, vários exemplos de ciência excelente em Portugal. E aí respondi ao professor Pedro Freitas, que me pedia uma definição do que é investigação socialmente relevante. Em relação ao professor José Ramalho, os problemas a que aludiu de pagamentos, de questões administrativas, pois o doutor João Centeiro ouviu aquilo que nós dissemos, terá ouvido os seus comentários e é efetivamente necessário clarificar o ambiente, o panorama da questão da administração dos pagamentos. Muito obrigado.
Muito obrigado. Vamos agora mudar de tema. O professor João Centeiro queria usar a palavra.
Era só para esclarecer que a questão que foi levantada não tem nada a ver com o FCT, tem a ver com o Ministério das Finanças. Portanto, eu ouvi e concordei, mas...
Assumo. Sim, assumo.
Eu ia exatamente a tocar nesse assunto. A Comissão de Educação e Ciência está preparada e, pelo menos, está interessada em convencer que as finanças não podem funcionar em regime de ditadura. Vamos agora mudar de painel. Peço aos restantes, aos membros do segundo painel, que ocupem o seu lugar na mesa. Estamos com 35 minutos de atraso. Vou pedir a todos que sejam o mais sintéticos possível nas intervenções. Ora bem, então vamos dar início à apresentação do capítulo 2 do relatório, Carreiras e Oportunidades de Trabalho Científico. Este grupo de trabalho foi coordenado pelo professor José António Salcedo, que não pode estar presente nesta sessão. A professora doutora Graça Carvalho da Cisca, que é à minha esquerda, é que vai fazer a apresentação do relatório e depois, naturalmente, responderá às perguntas que forem feitas. E tem também aqui à direita o professor Pedro Pissarra, da Biotecnol. Era importante salientar esta relação entre o Parlamento, a entidade política, a investigação académica e científica das instituições e a iniciativa privada nos mais variados ramos. Esta entidade, esta trindade, pode produzir resultados, esperemos que sim, muito pertinentes para o futuro da ciência em Portugal. A política está aberta, estamos a fazer política aqui, cada um na sua área, e é isso que eu vou pedir a todos. Tem a palavra a professora Graça Carvalho.
Muito bom dia. Antes de mais, queria agradecer o convite inicial do Sr. Deputado José Ferreira Gomes para participarmos nesta segunda parte do relatório sobre ciência em Portugal. E o exercício da cidadania passa muito por aproveitar estas oportunidades. O trabalho foi coordenado, como foi dito, pelo Sr. Presidente da Comissão de Ciência e Educação, pelo professor José António Salcedo, e, no entanto, foi completamente difundido, dirigido e desenvolvido em simultâneo pelas quatro pessoas representantes: o Dr. Roberto Branco, da Beta Capital, o Dr. Pedro Pissarra, aqui presente, e por mim. Qual foi o ponto de vista que quisemos utilizar na elaboração deste capítulo? O capítulo chama-se Carreiras e Oportunidades de Trabalho Científico. O professor José Salcedo desenvolveu durante vários anos atividade científica académica. O Dr. Pedro Pissarra, bolseiro durante vários anos. Eu faço parte do Chief Technology Officer da Cisco e, nessa qualidade, o meu trabalho consiste em avaliação e monitorização de projetos internacionais de investigação, muitos deles financiados a nível europeu. E, por isso, qualquer um de nós lida diariamente com um conjunto de jovens ou menos jovens, mas pessoas que foram desenvolvendo carreira científica. O que é que nós pretendemos fazer neste relatório? Primeiro, vou clarificar alguns pontos de vista que, para nós, foram pressupostos na elaboração do mesmo. O subtítulo do nosso capítulo poderia ser a defesa da competência, do mérito, da responsabilidade e da ética. Ao elaborar o relatório, focamos muito na questão da investigação e desenvolvimento, mas também na questão da inovação, enquanto inovação sendo a criação de valor através da exploração económica do conhecimento. Isto foi o ponto de prisma pelo qual desenvolvemos o trabalho. O que é que eu queria salientar antes disto? Nada disto nega ou opõe-se ao ponto de vista de que tem que haver investigação pura, de que tem que haver investigação fundamental e de que há áreas de saber não tecnológico que têm que ser reconhecidos e fundamentados. O que é que isto vem de encontro ao ponto de vista anteriormente fundamentado do professor de filosofia, em que nós, uma das questões que analisamos, embora não tivesse sido refletiva no relatório, foi a questão das ciências e tecnologias versus humanidades, em que foi identificado que havia realmente um fosso de enfoque e de promoção da área das humanidades. O que defendemos neste relatório é que é um conjunto de competências que alguém com o grau de doutorado, sendo um Doctor of Philosophy, teve que adquirir para adquirir o seu nível. Isso tem a ver com condições de autonomia intelectual necessárias para a aplicação e para o seu posto de trabalho. As saídas científicas, e não só, para um doutorado, nós tentamos quantificar a nível das áreas de saída. Identificamos que o mercado de trabalho sobrará entre 50% a 70% desta mão de obra qualificada, sendo que apenas 10% a 15% serão integrados em instituições de investigação e desenvolvimento ou instituições académicas. Daí que no nosso relatório não tínhamos focado a questão da integração natural dos doutorados nas suas instituições, que serão o seu habitat natural, instituições universitárias e académicas, mas sim nas restantes. Identificamos também que cerca de 30% a 40% dos doutorados serão integrados em instituições, empresas ou outro tipo de instituições do ramo económico. Ainda 5 a 10%, e não, provavelmente não mais que isto, serão integrados em iniciativas próprias de desenvolvimento de iniciativas de empreendedorismo. Também partilhamos da preocupação de que entre 20 a 45%, e aqui muito, será muito determinado do que façamos enquanto país para evitar que isto aconteça, destes doutorados sairão de Portugal em direção ao estrangeiro, quer a instituições de investigação, quer a empresas no ramo da área científica. A nível das competências, o que é que salientamos? Não temos qualquer dúvida de que, no que diz respeito às competências técnicas, quem atingiu um grau de doutorado oferece logo à partida garantias, não é? No entanto, temos algumas dúvidas no que diz respeito às competências comportamentais. E enquanto empregadores, vários de nós, enquanto pessoas que têm acompanhado a integração de doutorados no mercado de trabalho, há um conjunto de competências comportamentais que nós não vemos, se calhar, tão bem desenvolvidas quanto as competências técnicas. Essas competências comportamentais têm a ver com o pensamento crítico e a capacidade de análise, tem a ver com a visão estratégica e a capacidade de síntese, tem a ver com o trabalho e avaliação e a gestão de mérito, tem a ver com a constituição de equipas e de comunicação eficazes, ou com o coaching, tem a ver com a questão de responsabilidade ética e uma questão de cidadania e responsabilidade social. Na área, o que é que isto significa concretamente na área dos comportamentos? Valorização da capacidade de pensamento crítico em detrimento da especialidade científica adquirida, não questionando a capacidade e a excelência científica adquirida, mas isto tem que ser acompanhado do desenvolvimento da capacidade de pensamento crítico. O gosto em assumir responsabilidades pela equação e resolução de problemas. O gosto em constituir e liderar equipas em projetos em que os resultados alcançados são as métricas de sucesso, ou seja, isto um pouco alinhado pelo discurso anterior, em que os outputs têm que ser avaliados de uma forma eficaz. Na aceitação da avaliação dos resultados conseguidos como forma correta para promover a melhoria. Também num reconhecimento, que por vezes não encontramos, de que há áreas de saber, para além do científico, e que são implícitos e resultam da experiência. A importância crescente de saber viver e trabalhar em ambientes multiculturais. Uma área em que, estando vários de nós envolvidos em trabalhos internacionais, reconhecemos que Portugal tem uma mais-valia clara na capacidade de atuar em ambientes multiculturais. Nem sempre tiramos partido desta competência que temos. O gosto por assumir riscos, para procurar construir um futuro melhor. Porquê é que falamos na questão do risco? Fazendo algum trabalho com associações de jovens investigadores, reconhecemos que uma das facetas que mais vezes foi apontada como inibidora da ação no que diz respeito ao lançamento de projetos inovadores por investigadores tem a ver com a aversão ao risco. Por isso, há de facto alguma coisa que se tem que fazer no desenvolvimento das competências relativamente a este fator. Por outro lado, a consciência de que o processo científico que conduz ao doutoramento é mais importante do que o grau em si, pelas capacidades de análise e síntese de informação que foram desenvolvidas. Isto no que diz respeito à inserção do mercado de trabalho. O que é que verificamos também? Verificamos que há um desalinhamento de expectativas, quer da parte dos recém-doutorados, quer da parte das entidades empregadoras. Um desalinhamento que tem a ver com expectativas culturais e salariais entre o doutorado e o mercado de trabalho. O que é que apontamos como caminho? Passar do mundo do desconhecimento ao mútuo conhecimento. Isto implica promover mecanismos de comunicação entre instituições de formação doutoral e do mercado de trabalho, circular pessoas entre instituições, promover a valorização profissional desta circulação e a experiência adquirida. A nível de conclusão, o que identificamos foram algumas competências comportamentais limitadas que têm que ser supridas, talvez pelo desenvolvimento de programas doutorais mais completos, comportamentos de alguma dependência, muito boas qualidades técnicas, poucas qualidades relacionadas com a inserção no mundo de trabalho, expectativas desalinhadas. Também uma sociedade pouco educada no que diz respeito à valorização do trabalho científico e das competências de um doutorado. Isto Aproveito para ligar um pouco à intervenção anterior, que é preciso tornar mais perceptível a valorização do trabalho científico, a valorização das competências que advém de um programa doutoral, por exemplo, sob pena de não ser reconhecido o devido mérito que tal formação tem. Enquadrar profissionalmente pessoas habilitadas com o grau de doutoramento na sociedade portuguesa é difícil e continuará a ser difícil nos anos futuros. No entanto, identificamos, e o relatório tem na última parte, na nossa secção, um conjunto de recomendações muito concretas que podem ser analisadas. Eu vou só dar alguns exemplos. No que diz respeito à posição do Estado, nós achamos que realmente o Estado tem um papel muito importante no que diz respeito ao sistema basal de garantir que continuamos a ter os 1.500 doutorados por ano. No entanto, é preciso aumentar o nível de competência e responsabilidade a que o próprio Estado opera. Limitar nomeações puramente políticas também parece-nos importante e dar o próprio Estado exemplo de contratações a nível de competências e qualificações mais habilitadas. Reformar as entidades de gestão de ciência e tecnologia, procurando uma maior eficiência, também nos pareceu importante. No que diz respeito aos próprios doutorados, adquirir competências comportamentais, isto parece-nos essencial. Alinhar expectativas com o mercado, para melhor se enquadrarem, para criarem a sua própria oportunidade de trabalho. No que diz respeito à sociedade e instituições, também nos parece fundamental desenvolver algum conjunto de atividades nesta área, que visam, essencialmente, a valorização da competência e do mérito do doutorado. Enquadrar e controlar pessoas em equipas, facilitar e valorizar a mobilidade entre instituições. Parece-nos que poderá ser uma forma de aumentar este mútuo conhecimento, haver uma maior mobilidade de pessoas de formação académica avançada entre a indústria, entre o setor económico, empresarial e as próprias instituições académicas. Valorizar a propriedade intelectual. Uma das áreas que investigamos, dada a competência de alguns membros do nosso grupo de trabalho nesta área, foi analisar o que diz respeito à valorização da propriedade intelectual, do registro de patentes, a quantidade de patentes e a valorização económica que o trabalho científico pode ter. E identificamos que cá em Portugal há muito pouca tradição nesta área, muito pouca eficácia na proteção da propriedade intelectual conseguida através do trabalho científico. Esta área parece-nos importante. Valorizar a característica de assumir riscos, apoiando estrategicamente a inovação e o empreendedorismo, transformando capital de risco em venture capital. Finalmente, o que tentamos foi, mais do que focar no potencial problema, porque na discussão que tivemos em setembro muitas vezes foi-nos falado: temos um problema em mãos, temos 1.500 doutorados a sair todos os anos do ambiente do meio académico e é preciso dar uma perspectiva de carreira para estes 1.500 doutorados. A nossa opinião, consensual no grupo, é que nós não temos que arranjar uma solução para 1.500 doutorados por ano. Isto é um asset que Portugal tem, é uma oportunidade que nós temos e que nos vamos ter que definir a melhor forma de aproveitar. Não nos parece que seja linear garantir que todos estes 1.500 doutorados terão uma continuação automática na carreira académica. O próprio ambiente académico terá que definir a quantidade e a percentagem destes alunos, destes pós-doutorados, que deverão ter integração no ambiente académico, mas o mais natural é que uma percentagem significativa destas pessoas tenha uma integração no mercado de trabalho. Quisemos pensar nas soluções e na enorme potencialidade e oportunidade para o país que consiste em poder contar com tal talento. Muito obrigada.
Muito obrigado. Nós já não temos tempo para debate, de qualquer maneira, teremos que arranjar algum tempo para isso. Acontece que o professor, a exposição, ainda estamos na expectativa de termos ter uma teleconferência, em teleconferência o nosso convidado inglês, e isso implicará que estejamos aqui às 14h30 em ponto, por razões técnicas. Por isso, vou pedir a todos que seja o mais rápido possível na sua intervenção, a fim de todos poderem falar e não ficarmos com o resto do tempo comprometido. Doutora Rosália Vargas, tem a palavra.
Muito obrigada, muito bom dia. Claro que não posso deixar de começar por cumprimentar, e não é pura retórica, é mesmo com um profundo reconhecimento, cumprimentar, portanto, a decisão de realizar este trabalho, este relatório, cumprimentando por isso o deputado Luís Fagundes Duarte, da Comissão de Educação e Ciência, e também, claro, o relator da temática da ciência, o deputado José Ferreira Gomes. Isto porque tem sido já, e temos tido durante já há vários anos, o grato prazer de uma colaboração em conjunto aqui com a Assembleia da República, nomeadamente nesta comissão, e por isso é isto que me traz diretamente a esta minha curtíssima intervenção. É que gostaria muito de ter visto, referido neste relatório, ou numa entrada de um capítulo, ou em algumas linhas, ou mesmo num grande capítulo, algo que referisse, portanto, a divulgação da ciência na sociedade. Isto porque, e isso vem de acordo com a apresentação do capítulo anterior do financiamento da ciência em Portugal, que todos ouvimos referir, e muito bem, que a mobilização da opinião pública para o apoio à ciência é um fator fundamental e, portanto, que deve ser tido em conta. E dentro dessa linha, mais sentido fará, quanto maior for o apoio à ciência, o apoio financeiro e o desenvolvimento científico em Portugal, mais atentos temos que estar à sociedade, portanto, e é nesse contexto que eu refiro isso aqui. Mesmo porque a divulgação científica no nosso país, que tem tido também, a par com o desenvolvimento da ciência, um grande incremento, é feito por muitas instituições. É feito nas próprias universidades, nas instituições científicas, com pessoas e gabinetes que têm cada vez mais um papel preponderante nessa área, mas também e sobretudo a comunidade científica no seu conjunto, que tem cada vez mais no nosso país feito a divulgação do seu próprio trabalho. De facto, as pessoas vão cada vez mais, os cidadãos, querer saber que investigação se faz em Portugal, quem são os investigadores, que resultados obtêm e, por isso, o movimento social pela ciência tem crescido muitíssimo e isso graças à comunidade científica que temos. Portanto, era uma sugestão, de facto, que eu apresento para este relatório e apresento também em nome da Ciência Viva, mas de outras instituições que fazem a divulgação da ciência em Portugal, que o relatório possa contemplar, eu diria mesmo, um capítulo relativamente à apropriação da ciência pelas pessoas. E já que estou no uso da palavra, não gostaria, portanto, não deixarei de fazer uma outra referência, agora sim, relativamente à apresentação deste capítulo em concreto, referido às carreiras e oportunidades de trabalho científico, porque me pareceu, no seu conjunto, muito pessimista. Não que eu sei que eu venha aqui ser o arauto de qualquer otimismo, sem fundamento, mas sim porque, trabalhando nesta área há alguns anos, a par e passo, com os investigadores no nosso país, percebo, e todos nós temos o resultado disso, do trabalho que tem vindo a ser feito. Gostaria de convidar, portanto, as pessoas que tiveram responsáveis por este capítulo, para, no que diz respeito à observação que fazem das novas oportunidades, verem com atenção o relatório que está a ser produzido por uma comissão de avaliação que é presidida pelo professor Roberto Carneiro e juntamente com outros investigadores da Universidade Católica, e que os pudessem ouvir em audição sobre esse assunto, para que as afirmações feitas relativamente às novas oportunidades não possam ser tão tão fora de fundamento ou injustas. Portanto, é só uma recomendação, isto porque eu tive já essa oportunidade de ouvir o professor Roberto Carneiro e a sua equipa com esse relatório sobre as novas oportunidades. É só um elemento, penso, que será importante para esse relatório. E bom, era isso. Obrigada.
Só a título de informação, a Comissão de Educação já ouviu o professor Roberto Carneiro no âmbito das novas oportunidades. De resto, temos um relatório já bastante trabalhado sobre esta matéria. Fazemos o possível por ser universais, no sentido de ocuparmos dos assuntos todos que têm a ver com a investigação e ciência e com a educação. Passo agora a palavra ao professor João Cintiário.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Em relação a esse capítulo, eu diria, faria comentários análogos genéricos em relação ao que fiz ao primeiro. Há, de facto, aspectos que têm que ser revistos, mas que serão contemplados, como eu já disse, num documento que irei enviar à Comissão. E por outro lado, gostava talvez de retomar uma questão que tem vindo aqui a ser muito, muito debatida, que tem a ver com o impacto social ou com a necessidade que existe de demonstrar a relevância social dos projetos no sentido de, por um lado, captar para aliados para a causa da ciência a sociedade em geral. Eu devo dizer que acho que a sociedade portuguesa, apesar do baixo grau de qualificação que ainda exibe, tem sido particularmente generosa, a meu ver, para com a ciência. E, portanto, eu julgo que isso não significa que nós não tenhamos, nós, cientistas, não tenhamos a obrigação de devolver à sociedade os resultados do investimento que a sociedade faz na ciência. No entanto, há que ter algum cuidado na forma como muitas vezes estas questões são formuladas ou apresentadas. E quando, a certa altura, no relatório se diz que para decidir que ciência financiar se deve estabelecer como principais critérios a excelência científica do trabalho e o possível impacto social que possam ter, isto, de facto, julgo que decorre de um desconhecimento grande do que é o processo de investigação científica e que, de facto, é praticamente impossível de, a priori, nós sabemos qual é o impacto da investigação e muito menos o impacto social. Portanto, a melhor maneira de o fazer é provavelmente através da desconstrução do próprio processo de investigação científica, ou seja, começar do fim para o princípio, pegar naquilo que hoje em dia são bens e são, digamos, objetos adquiridos de progresso na nossa sociedade, e ver onde é que começou o processo que levou à criação desses bens e à sua apropriação pela sociedade. E provavelmente vai-se descobrir em muitos casos que ele começou muitos anos atrás com a investigação em domínios fundamentais e básicos, sem qualquer previsão de que pudessem vir a gerar bens de utilização social que nós hoje reconhecemos e usamos na nossa vida. Portanto, eu acho que a melhor maneira de demonstrar o impacto social da ciência é exatamente por este processo de desconstrução e não a tentativa, a meu ver, absolutamente impossível, porque não é possível cabalmente fazer qualquer prova disso, de que é possível a priori saber qual o impacto social ou qualquer outro, ou económico, que a investigação científica possa ter. Um outro aspecto que eu gostava de referir e que também é referido no relatório e agora veio a talho de foice também, que é a questão de Portugal estar atualmente a perder os seus melhores jovens e que uma baixa no investimento poderia ter efeitos desastrosos. Não tenho qualquer dúvida que um abaixamento do financiamento terá consequências desastrosas. Não tenho certeza absolutamente nenhuma, nem eu nem ninguém, porque não há estudos para que o comprovem, que estamos a ter um problema de brain drain. Temos certamente um problema de brain circulation, que eu acho que é muito útil, e ainda bem que temos, ou seja, há cientistas portugueses que vão trabalhar para o estrangeiro e há cientistas estrangeiros que vêm trabalhar para Portugal, e nada melhor, não podíamos esperar nada melhor do que isso, Não temos ao nível de pessoas com formação avançada de doutoramento, não há estudo algum que comprove haver um problema de fuga de cérebros. É evidente que sabemos que isso não é verdade para outro tipo de, para outros setores da população com outro tipo de qualificações, mas no caso das qualificações de doutoramento não há, pode ser verdade, mas não há prova. Quer dizer, não há nenhum estudo que o diga aí. Nós temos indícios que não é verdade, antes pelo contrário, temos ideia que os estrangeiros que estão a vir trabalhar para Portugal são em número superior aos portugueses que estão a deixar o país, mas também não temos ainda resultados objetivos. Estamos a fazer um estudo que nos permitirá certamente tirar conclusões rigorosas sobre essa matéria. Um outro aspecto que é agora muito específico desta parte do relatório, que é a questão de algumas empresas considerarem que os doutorados não têm determinado tipo de qualidades ou capacidades que não têm estritamente a ver com a sua formação técnica, especializada e científica, mas sim naquilo a que chamam capacidades comportamentais e que são identificadas como espírito crítico, gosto pela liderança, para sentido de risco. Eu deveria dizer que julgo que não há melhor ambiente para desenvolver estas capacidades que o ambiente das instituições científicas. Evidentemente que isto não é uma verdade absoluta, não é? Haverá instituições científicas em que esse ambiente é mais profícuo e mais intenso do que noutras. Por isso elas são avaliadas e umas têm melhor avaliação do que outras. E também por isso a Fundação, quando atribui bolsas de estudo para doutoramento, pondera também aquilo que é a graduação das instituições. Agora, é bom que se perceba que o doutoramento não se destina a dar às pessoas esse tipo de capacidades. Quer dizer, aliás, porque como disse, essas capacidades resultam muito da experiência, não é? E a experiência adquire-se pela prática do trabalho nos laboratórios de investigação e depois nas empresas. Portanto, pode também estar aqui a acontecer que o processo de seleção que as empresas estão a adotar para selecionar os doutorados não será ainda afinado e, portanto, não estarão a escolher os melhores, estarão a escolher... E, portanto, aí porque nós sabemos que nas entrevistas também se conseguem aferir algumas dessas qualidades. Né? Eu diria que, e agora para... por isso simplesmente encerrar, estranhei que neste relatório, e tendo em conta várias críticas que são feitas, não surja nada de verdadeiramente explícito sobre a questão dos doutoramentos feitos em ambiente empresarial. E eu julgo que essa era uma questão que deveria ter sido considerada e poderia ser um contributo, a meu ver, interessante para resolver algumas das dificuldades com que muitas vezes se debatem as empresas na procura de pessoas com qualificações avançadas. Muito obrigado.
Muito obrigado, professor. Agora passo a palavra à doutora Teresa Lopes da Silva, dos Laboratórios do Estado. Tem a palavra.
Bom dia, o meu nome é Teresa Lopes da Silva, trabalho num dos Laboratórios do Estado e venho referir uma situação que se passa no universo dos investigadores que trabalham nestes organismos, provavelmente também noutros organismos, noutras instituições públicas. Neste momento, no universo dos investigadores que contribuem para os níveis de produção científica que já aqui foram referidos, existem dois tipos de investigadores. Os investigadores de carreira, que são, portanto, que são investigadores que estão, desenvolvem funções no âmbito do Decreto-Lei 124/99, e outro tipo de investigadores, no qual eu me insiro, os técnicos superiores doutorados, que exercem precisamente as mesmas funções dos primeiros, mas não têm nem o estatuto, nem o salário dos primeiros. Portanto, estamos perante uma situação que eu me parece semelhante a uma situação da apartheid na África do Sul, em que existem investigadores de primeira classe, que têm o estatuto e o salário de acordo com, portanto, com a legislação, e temos outros investigadores que exercem precisamente as mesmas funções, mas não têm nem o estatuto, nem o salário. A situação foi apresentada por via de justiça várias vezes, que nos deu razão, e várias vezes interveio junto de alguns dos organismos onde esses técnicos, portanto, trabalhadores exercem funções. Foi também apresentado, portanto, aos conselhos diretivos, ao Ministério da Ciência e Tecnologia e Ensino Superior e às Finanças. Em relação ao Ministério da Ciência e Tecnologia e Ensino Superior, temos vários ofícios que reconhecem que há uma situação grave, portanto, de injustiça que tem de ser resolvida, que deveria ser resolvida no âmbito da reestruturação dos laboratórios, que não foi, e, portanto, foi mais uma vez protelada. Neste momento, a reestruturação em alguns destes organismos chegou ao fim e não temos perspectivas nenhumas da nossa situação haver a ser resolvida. Falando em nome dos meus colegas, nós lemos, portanto, o inquérito ao potencial científico nacional. Ouvimos também a entrevista do Sr. Ministro esta semana no Expresso, no qual, de facto, é evidente o aumento dos índices de produção científica do país. Portanto, é motivo para nos congratularmos, mas também gostaríamos que nos concedessem o estatuto e o salário de acordo com as nossas funções, já que também estamos a contribuir para esses índices.
Doutora, esse assunto que está a trazer é extremamente importante e está a ser tratado pela Comissão de Educação. De resto, já foi objeto da audição na Comissão.
Eu vim referir isso que tinha sido já exposto à Comissão.
Portanto, a Comissão está a ocupar-se disso. É um assunto que já mereceu até iniciativas legislativas. Estão aqui alguns deputados que se dedicaram a isso. Eu suponho que não é exatamente o assunto, o tema desta conferência neste momento. Manda aqui o
preço. Uma vez estávamos a falar de carreiras e oportunidades de trabalho no meio científico,
mas
achei que era uma situação
muito esse assunto está a ser tratado, como sabe, pela Comissão de Educação, que está a empenhar-se ao máximo na sua resolução. E como ainda tenho 8 claro. Pessoas inscritas para falar, eu pedi-lhe que, se não levasse a mal, que
pudesse passar o assunto. Muito obrigada.
Muito obrigado. Sendo assim, passo a palavra ao professor João Cunha Serra.
Ora, muito boa tarde. Era muito graficamente dizer o seguinte. Em primeiro lugar, que estranho alguns dados do relatório. Como é que se pode explicar que o BCP invista 81 milhões em investigação, tenha 399 investigadores e não apareça com doutorados na listagem, não é? Terá eventualmente 2, menos do que 2, é muito estranho. Em relação ao tema da mesa, sobre carreiras, ela centra-se na questão das competências, qualificações e atitudes que devem ter os doutores para serem adequados à indústria, a serem empregues na indústria. Agora, quanto a carreiras, pouco diz, não é? Não digo de carreiras no sentido lato do termo, não é? Que é o somatório de bolsas e contratos precários sem fim que hoje se oferecem aos investigadores. Mas falo, naturalmente, de carreiras efetivas, com perspectivas reais de estabilidade, onde haja reconhecimento do mérito para efeitos de promoção nas diversas categorias de uma carreira digna desse nome. Isto, como se sabe, esta exigência, esta necessidade é reconhecida pela própria Comissão Europeia em documentos aprovados, mas não é praticado aqui entre nós. Era tudo. Obrigado.
Muito obrigado. Passo agora a palavra ao professor Rui Borges, do Sindicato Nacional do Ensino Superior.
Ok, já me ouvem. Bom dia a todos. Eu queria então tecer aqui umas breves considerações sobre esta parte do relatório. Eu sou, só para me identificar, eu sou investigador auxiliar ao abrigo do programa Ciência 2007 e trabalho no Centro de Física da Matéria Condensada da Universidade de Lisboa. E sou também dirigente do SNESUP, portanto, é nessa qualidade que eu vou falar, embora as preocupações, enfim, sejam indistinguíveis no que toca a esta questão. Portanto, eu queria tecer duas críticas a esta parte do relatório, que foi aquela que nos deixou, e a mim pessoalmente também, me deixou mais insatisfeito. Primeiro, a primeira crítica é que eu acho que falta aqui uma base de análise concreta da realidade do emprego científico em Portugal, para nós podermos avançar realmente com propostas e uma discussão realmente séria sobre o problema do emprego científico. Por exemplo, no painel anterior, o Dr. Peter Vilax falou que recentemente em Portugal 58% do investimento a investigação veio do setor privado. E neste relatório não se consegue vislumbrar no que é que isto se reflete em termos de emprego. Quantos são os doutorados em empregos pelo setor privado? Quais são as áreas do setor privado que fazem esta investigação? Com que objetivos, etc.? Não se fala, por exemplo, de um programa que houve há anos atrás e que talvez o professor João Centeiro poder-me-á corrigir, e que eu acho que foi descontinuado, que foi o programa de integração de doutorados em empresas. E era preciso haver uma análise rigorosa de qual foi o resultado desse programa, quantos doutorados ficaram efetivamente nas empresas em virtude deste programa. E os que ficaram, porque é que ficaram, e os que não ficaram, porque é que não ficaram. E para além disso, também uma análise daquilo que é realmente a valorização e as perspectivas de trabalho, enfim, do capital humano existente hoje em dia no país, nomeadamente, por exemplo, a questão dos jovens investigadores. Como nós sabemos, por exemplo, no caso dos bolseiros, não vêem as suas bolsas atualizadas há quase uma década. Nós temos o caso de investigadores doutorados, como os bolseiros de pós-doc, que fazem investigação, que assumem responsabilidades elevadas e fazem descontos para a segurança social como se recebessem o salário mínimo. Portanto, há uma série de questões que são questões de valorização do emprego e de abrir perspectivas de emprego que aqui não estão abordadas. Ou, por exemplo, o caso do ciência, não é? Quais são as perspectivas? Existe uma estratégia de emprego científico, ou seja, os senhores propõem aqui no fim da vossa parte do relatório estas percentagens, não é? De 15% para as instituições de ID, 50% a 60% vão ser absorvidos pelo mercado de trabalho, etc. Mas a questão é, existe uma política definida para isto? Porque depois daqui vem a minha segunda crítica, é que aquilo que os senhores fazem no vosso relatório é simplesmente uma pulverização das responsabilidades. Eu acho que toda esta análise enorme que vocês fazem aqui acerca da falta das supostas competências comportamentais dos doutorados, no fundo é uma pulverização das responsabilidades. Quer dizer, devia haver uma estratégia e as estratégias são assumidas por pessoas responsáveis para isso, não é? E acho que é claramente insuficiente e improdutivo estar a tentar pôr a questão na suposta falta de atitude empreendedora dos investigadores. Porque, quer dizer, temos que ver bem, quer dizer, eu posso ter tanto interesse e tanta capacidade para estudar genética ou para estudar astronomia como para criar uma empresa. Quer dizer, não se pode dizer que ter tantas páginas a falar, enfim, da nossa falta de capacidade para criar o nosso próprio emprego. Tem que haver uma estratégia de emprego científico e esse acho que é o problema fundamental que eu acho que está abordado de forma muito superficial neste relatório. Obrigado.
Muito obrigado. Passo agora a palavra ao professor Nuno Otero, da Associação Nacional de Investigadores em Ciência e Tecnologia.
Pronto. Muito obrigado. Estou aqui deste lado. Muitos dos pontos que já foram referidos, já agora eu gostava de agradecer a oportunidade de terem feito este relatório e nós podemos comentá-lo. Muitos dos pontos que foram referidos já acho que são extremamente pertinentes e de alguma forma vão muito de encontro àquilo que nós gostaríamos de referir. Realmente eu acho que há uma falta, como pessoa que está da ANICT, há realmente uma falta de discussão sobre a integração de doutorados nas instituições de investigação, portanto a questão da política de integração de doutorados, não é? Depois há uma coisa interessante que também já foi falada mais do que uma vez, que é a questão de que às vezes em Portugal dá a sensação que os investigadores não têm, ou pelo menos os investigadores jovens, não é? Não têm uma apetência pelo risco. Isso é muito fácil de dizer, não é? Se nós temos uma apetência pelo risco ou não, tem muito a ver com a capacidade que temos de compreender quais são as expectativas e quais são as expectativas de carreira. Se uma pessoa não arrisca numa coisa muito... não vamos arriscar se não sabermos que temos alguma rede para podermos arriscar, não é? E depois, eu acho que o relatório, e neste capítulo, tem uma parte muito interessante que de alguma forma já foi referida pelo... Portanto, não foi pelo interveniente anterior, foi o professor anterior, eu esqueci-me do nome, peço desculpa, e que diz aqui, eu vou citar, seria importante perceber porquê e isto em relação ao facto das grandes empresas nacionais, EDP, PT e Galp, e poderia-se pôr aqui o BCP também, não contratam doutorados, não é? E depois o próprio relatório diz aqui, porém as empresas nacionais de grande dimensão não contratam doutorados. Seria importante perceber porquê e corrigir a situação, até que por qualquer destas empresas e agora eu daria um ênfase, beneficiou e continua a beneficiar de apoios públicos importantes e de proteção de mercado. Quer dizer, então estamos a falar sobre o quê? Há aqui qualquer coisa de estranho. Quem é que está a fazer estes? Quem é que está a fazer esta investigação? Não é? Dá-me a sensação que há aqui qualquer coisa que não está bem contada, não é? Finalmente, a questão das competências sociais. Eu, trabalhando na área da tecnologia, mas sendo psicólogo, formação base, é evidente que existem imensas competências sociais, que de alguma forma alguns daquela imagem do cientista meio louco, não é? Muito isolado no seu gabinete, mas isto não é o que realmente acontece nos dias de hoje, não é? Não, que nos dias de hoje o que nós temos são grandes projetos de investigação, ou projetos de investigação que realmente exigem muitas competências. Agora, o que eu me pergunto é, se realmente o número de doutorados dentro das empresas é tão baixo, é natural que uma pessoa que vem com um determinado tipo de competências entre numa empresa e a pessoa que está acima, que em princípio estaria a gerir esse doutorado, não sabe o que é aquele bicho. Ok? E, portanto, se calhar as competências sociais têm a ver, realmente, algumas competências sociais dos doutorados, mas se calhar competências técnicas das próprias empresas. Isso está a faltar, não é? Pronto, é só. Muito obrigado.
Muito obrigado. Agora vamos ouvir o professor Tiago Santos Pereira, do Centro de Estudos Sociais.
Muito obrigado e bom dia, caros colegas, cara mesa, obviamente. Eu acho, realmente, já todos fizemos elogios à existência do relatório em particular e ao conteúdo em geral do relatório, ainda que haja certos aspectos que obviamente queremos salientar. E parece-me que há aqui uma questão, nomeadamente, entre a relação entre os diferentes capítulos. E eu, um comentário muito breve ao primeiro capítulo seria: é estranho a ausência do emprego, é estranha a ausência dos investigadores, é estranha a ausência das pessoas. E talvez algumas das questões que aqui apareciam, nomeadamente relativamente ao financiamento de projetos a nível nacional versus projetos a nível internacional, têm muito a ver com isso. Os projetos em Portugal, de facto, não financiam as pessoas. Então é importante também pensar como financiamos as pessoas. E, se calhar, olhando para este capítulo do relatório, aqui o que vemos é alguma ausência da questão do financiamento sobre o emprego. De facto, e talvez por isso, e talvez por alguma divisão de responsabilidades, onde ficou aqui um vazio entre estes dois capítulos, este capítulo orientou-se mais para a questão do emprego enquanto competências. E, de facto, é importantíssimo salientar isso, e é importantíssimo salientar isso no contexto do contributo da ciência e da contribuição social da ciência. Mas, por outro lado, também é importante pensar como operacionalizar e como, de facto, dinamizar jovens investigadores, alguns não tão jovens, mas dinamizar, de facto, carreiras e oportunidades. E, neste sentido, obviamente houve aqui uma opção, talvez tendo em conta a composição do grupo de trabalho que elaborou este capítulo, onde houve aqui uma preponderância sobre a questão do emprego científico a nível empresarial. E talvez um déficit face às carreiras e oportunidades de emprego científico no sistema de investigação público, que continua a ser uma componente muito importante e olhando para dados recentes, o emprego científico empresarial é ainda cerca de 30% do equivalente em tempo integral a nível nacional. E, portanto, também é importante olhar para esta componente. E, nomeadamente, também acho, neste contexto, acho um pouco estranho não ter sido referido um conjunto de novas iniciativas lançadas pela FCT, nomeadamente nos últimos anos no Ciência 2007, Ciência 2008, que criaram, de facto, novas oportunidades de emprego científico para jovens doutorados. Isso, por um lado, são importantes, também, por outro lado, deixam aberto um conjunto de questões que o relatório também não responde. E que tem essencialmente a ver com a existência ainda, de algum modo, como central ao sistema de emprego científico do sistema nacional, de alguma dualidade entre um emprego, de algum modo, mais precário, de algum modo baseado em bolsas associadas a projetos, e de emprego mais estável associado às carreiras públicas. De facto, esta iniciativa da FCT vem, de algum modo, preencher aqui um espaço intermédio. Mas, em termos de oportunidades futuras, ainda não é totalmente claro o que vai ocorrer, nomeadamente a estes jovens que têm um contrato com determinado tempo contratual, o que vai ocorrer passados esses 5 anos. Mas isso não é, a questão específica não é esse caso em particular, mas a questão da existência de um determinado tipo de carreira que, de facto, permita criar os incentivos, não só os incentivos, mas também as oportunidades. Porque, de facto, quando a questão que o professor Centeiro falou sobre a questão da fuga de cérebros, aparece também na agenda pública e mediática portuguesa, também por, muitas vezes, jovens se identificarem com gerações perdidas. E, de facto, a questão das gerações perdidas tem
a ver com a existência de estabilidade nas oportunidades. A existência de estabilidade nas oportunidades tem a ver com a existência de carreiras que, de facto, estruturam e que criam diferentes etapas ao longo do percurso de carreiras científicas. E, de facto, isso está, a meu ver, significativamente ausente deste capítulo e queria aqui salientar isso. E já agora queria só dar aqui uma chega ao comentário feito pelo professor Centeiro, porque também em investigação recente que desenvolvemos no Centro de Estudos Sociais chegámos a conclusões muito semelhantes que ele aqui nos apresentou, que de facto é importante pensar não apenas a questão da fuga de cérebros, mas essencialmente a questão da chamada brain circulation, ou seja, é importante pensar, por um lado, sim, aceitarmos que há investigadores portugueses que optam, por vezes, por falta de oportunidades, mas por vezes por opção pessoal, desenvolver a investigação no estrangeiro, mas há outros que optam por desenvolver a investigação em Portugal. E é importante pensar nesses dois grupos também no contexto de pensarmos nos recursos humanos disponíveis para o sistema científico português, quer como potenciar as redes científicas internacionais de que investigadores portugueses fazem parte e estão no estrangeiro, e podemos também potenciar essas redes de que o sistema faz parte, mas também dos melhores modos de integrar investigadores estrangeiros. E, de facto, uma questão importante para conseguimos reter investigadores de qualidade em Portugal é também termos oportunidades futuras e perspectivas futuras.
Muito obrigado. Passo agora a palavra ao professor Paulo Mendes, da Universidade Lusófona.
Deste lado. Obrigado pela oportunidade. Estou aqui um bocado entre laboratórios de Estado, universidades públicas, eu pertenço ao privado. Apesar de estar no privado só há 3 meses, tenho um passado um pouco disperso. Indústria, estrangeiro. Eu sou daqueles que ouviu falar do programa Ciência, estava eu a trabalhar na Alemanha, muito bem, numa empresa japonesa, a ganhar muito bem, e decidi voltar para Portugal. Estou a lutar sem rede, pouca rede. Espero que não tenha que sair novamente. Queria deixar aqui falar duas coisas. Uma sobre oportunidades, outra sobre carreiras. O sucesso das oportunidades depende um bocadinho de perceber aquilo que nós estamos a fazer e para quê e como quê. E não, eu quando voltei para Portugal, passado 2 anos já tinha um grupo de 12 investigadores. Agora foi para a Lusófona, vamos criar uma instituição de investigação, já vamos em 25. Se calhar daqui a 1 ano seremos 12 na mesma, porque os lugares não estão garantidos. E isto requer um bocado de método de trabalho. E requer um bocado perceber o que é que estamos a fazer. E volto à questão que me levou a levantar a mão, que foi dito aqui que é impossível prever o impacto da investigação. Eu discordo. Depende do tipo de investigação. Se for uma investigação pura, teoria quântica, etc., teremos de tentar perceber quando é que alguma coisa sairá. 50 anos, 20 anos, 30 anos. Eu sou mais a área das ciências informáticas e da tecnologia. Eu lanço 2 exemplos onde, sem saber o que é que andamos a fazer e qual será o impacto, não há financiamento. Trabalhei numa empresa japonesa chamada NTT Docomo, quando nós na Europa ainda estávamos a falar em 2G, já eles tinham 4G. Portanto, eles sabiam perfeitamente o que é que estavam a fazer. E eu só tinha financiamento interno, conseguia provar, e o financiamento era sempre para 3 anos, não estou a falar de coisas de 6 meses, o que é que eu poderia atingir? A maior parte das vezes atingia 80%, teria que justificar porque é que não atingiu os outros 20%. Dou outro exemplo. Na União Europeia, não sei quantas pessoas aqui é que já criaram um projeto europeu de raiz, não estou a dizer associar-se a um consórcio, mas de raiz, que é uma coisa que não é costume no nosso país. E se fizerem isso, vão ver quais são as limitações mais recentes. E uma delas é, eu tive um, o ano passado, rejeitado, foi nota de excelente técnica, não me deram o dinheiro porque não estava claro qual era o impacto económico, empresarial e social. Portanto, agora nós vamos resumir-lo outra vez e passámos os últimos 6 meses a analisar com 20 parceiros qual é que é o potencial de impacto. Isto é um projeto de 3 anos. Portanto, isto tem que ser feito. Poderá haver financiamento a mais longo prazo, 20, 30 anos, em que não haja uma ideia muito clara qual é que será o impacto. Mas alguma ideia tem que haver. Nem que seja uma nova teoria quântica que vai revolucionar a forma de transporte entre a Terra e Marte. Alguma coisa as pessoas têm que perceber. E mediante essa avaliação tem que se perceber qual é o tipo de financiamento que se deve alocar àqueles projetos. Isto era uma questão. Quanto à questão das carreiras, integração no mercado de trabalho, eu provavelmente sou um bocado pragmático porque sou engenheiro de raiz, apesar de ter um doutoramento já há 7 anos ou 8, já me esqueci. Mas é que é preciso perceber o que é que as empresas esperam de um doutorado e o que é que os doutorados sabem ou percebem o que é trabalhar numa empresa. Porque eu, desde que voltei para Portugal, percebi que há um bocado de dificuldade, é uma coisa centenária, em as empresas falarem com as universidades, não se entendem. E, se calhar, temos que falar uma linguagem própria. Há aqui uma falta de comunicação. Porque, obviamente, se um doutorado vai para uma empresa fazer um trabalho que qualquer engenheiro faz, vai ficar desmotivado, passado um ano, ou é despedido, ou despede-se. Não é? Por outro lado, a empresa não percebe o que é que aquele elemento pode trazer de valor acrescentado. Se um doutorado está a pensar que vai para uma empresa passar 8 horas por dia fechado num gabinete a fazer qualquer coisa que ninguém lhes vai pedir responsabilidade durante um ano, também não é por aí que vamos. Portanto, tem que haver aqui uma certa flexibilidade. E não sei se as pessoas estão preparadas para isso e as empresas, mas acho que não é assim tão difícil preparar caminho para tal. Eu deixava aqui estes alertas. Não parece que seja difícil fazer as coisas, é preciso saber o que é que estamos a fazer e para onde é que vamos.
Muito obrigado. Estou com mais um problema. É que há 1h30 tínhamos que ter esta sala disponível para fazer os testes para a teleconferência da tarde, uma vez que implica uma ligação direta com Londres. E era suposto nós já estarmos a almoçar esta hora e por isso foi por isso que se marcou essa hora. Eu tenho escrito o professor José Mendes, o professor Ana Moutinho e o professor Emílio Ferreira Gomes. Mas, provavelmente, nós poderíamos, no início da sessão da tarde, retomar esta matéria, até para a professora Graça dar com tempo as respostas, porque assim ficaríamos provavelmente com muito pouco tempo para fazer como deve ser. Por isso, como da parte da tarde depois não teremos problema de hora de encerramento, se for necessário atrasarmos um pouco mais. Então, sendo assim, bom almoço a todos. Até já. Nós gostaríamos muito de fazer uma fotografia de conjunto. Portanto, se fosse possível, as extremidades juntarem-se ao centro para termos uma fotografia de família para memória futura.